Welcome to Vortex. Please, close your eyes.
Bem-vindos a bordo. Está começando mais uma edição do Vortcast. Eu sou o Flávio Vieira, estou aqui com o Felipe Pereira.
Tu quase falou meu nome no lugar.
Quase,
né, cara?
Quase. Eu tô
muito burro. Estamos aí, né? Vamos falar desse rapaz.
Aqui conosco, Bernardo Mazei.
E aí, moçada, boa noite.
Nossa, esse áudio maravilhoso.
Diretamente do lixão de...
Caralho,
tá gravando do lado do governador do novo, tá ligado?
Nossa, velho.
E o companheiro Zema tá aqui do meu lado aqui.
Cara.
Eu não consegui pensar numa piada melhor, foi isso aí do jeito que...
Aqui com a gente também, Bruno Gaspar.
Olá a todos, tô aqui pra atrapalhar o Flávio sempre que eu puder.
Cara, você já tá com áudio bom, já me deixa feliz, velho.
Dessa vez o áudio zoado não é meu, isso daí já é uma vitória, né?
Glória a Deus.
E fechando aqui o time, convidado diretamente do Cine Alerta, Alexandre Luiz.
Fala pessoal, beleza? Vamos falar do Tim Burton então, né? Pois
vamos.
É. Mas é só dos filmes razoáveis dele, né? Os ruins a gente...
Não, então, é porque a gente dividiu... Quer dizer, a gente dividiu em duas partes. Vão ter dois podcasts do Tim Burton. Um é Era de Ouro, entre muitas aspas.
Era de Ouro é ótimo.
E a outra é Era de Bosta, que talvez nunca role, porque são os filmes merda, tá ligado? Tem até um outro filme bom, Noiva Cadáver.
E aí, Frankenweenie.
É, não, as animações são boas.
Tem bons filmes.
Pode fazer só das animações, então. Aí fica legal.
Fazer um podcast com dois filmes.
É, pode ser. Eu concordo, na boa.
Mas antes de irmos para o programa em si, aproveitar a oportunidade aqui do Alex e fazer o jabazão. Cine Alerta, né? O Felipe tá sempre falando, mas fica aberta aí a oportunidade, Alex.
Ah, então, quem se interessar, em, depois de ter ouvido esse podcast, ainda tiver algum interesse em saber o que eu falo sobre cinema, entra lá no cinealerta.com.br, que tem podcasts lá, com regularidade meio esquisita, assim. Tipo, a gente grava de 15 em 15 dias.
Pô, esquisito. Esquisito é isso aqui, cara. faz 10 meses que não sai podcast.
É, não, porque a gente grava de 15 em 15 dias, a não ser quando a gente grava semanalmente. Então, tem podcast lá sempre. Entra
Nossa,
lá e ouve, tem bastante
coisa. Que periodicidade legal. Invejável, cara. Um dia a gente chega lá, né, velho?
Ah, chega.
E o Felipe tá lá também, então pode ser um motivo a mais pra você...
Ou não.
Ou não entrar.
Ô, Alex, o Felipe, por acaso, já sugeriu o podcast do Robocop, alguma coisa, porque isso já tá pra gravar uns 8 meses e não sai.
Não, 8 a gente já tem.
Aí, ó, tá vendo aí? Olha aí, passou pauta do Vortex pro Cine Alerta. Olha aqui, fica lá no Cine.
Não, ao contrário, eu não gravei no Cine Alerta porque já tem, entendeu?
Ah, então você quer gravar do Vortex porque não, você não gravou no Cine Alerta.
Sobrou.
Ah, entendeu? Ele vive mandando coisa, mandando pauta que a gente já tem gravado. Ele fica super deprimido depois.
Eu não me dou o trabalho de chegar lá no search, tá ligado? Timbata, né, gente? Timbata, não é?
Explica pra ele que tem a barrinha de busca ali que ele pode antes de sugerir, né?
Falou o cara que toda hora faz essa merda no.
Tá bom. Bom, só reforçando, não esqueçam os ouvintes aí de classificarem o podcast no iTunes. Isso é importante porque aumenta a visibilidade e o alcance do podcast. Tem também nossas redes sociais, Instagram, Vortex Cultural, Twitter também, @VortexCultural, facebook.com/VortexCultural. Deixe seus comentários e e-mails para contato@VortexCultural.com.br. Então vamos lá pro podcast e vamos falar de Tim Burton.
Tim Burton, né, cara? Pra quem não sabe, é um diretor que teve uma vida, assim, mais ou menos conturbada, né? Ele nasceu na Califórnia, mas é góticozinho, tá ligado? Meio... meio emo-core, né, cara?
Ele é tipo o Bruno, cara, que no Rio de Janeiro...
Isso, meu! Ele é, tipo...
se fantasiando de Neo do Matrix. Isso, isso.
Ele é o raio de sombra numa tarde ensolarada.
Isso.
É
isso. E Burbank, pra quem não sabe, é a Niterói da Califórnia, tá ligado?
É o Bruno, é isso aí, achamos, cara.
Ele nasceu em 58, né? Ou seja, no ano que a gente tá gravando, nunca se sabe quando esse...
2018, vou deixar registrado aqui.
Né? É, né? No ano que a gente tá gravando, 2018, ele tem 60 anos, né? É isso?
É isso.
É isso. Tá bom de conta.
Eu queria fazer uma observação aqui, que na pauta da na biografia tá escrito: em sua juventude, combatia a solidão trancada em seu quarto. Eu acho que ele não tava combatendo a solidão, não trancado no quarto, tava, não, mas enfim.
Combatia a solidão trancado sozinho no quarto.
No quarto. Tá. Também.
A questão toda é que, assim, o Tim Burton é um sujeito que não é exatamente recluso, mas ele não gosta de dar tantas entrevistas e ele não gosta que as pessoas fiquem...
Ele é estranho.
Sim, ele é um sujeito estranho, mas ele não gosta que as pessoas especulem sobre a vida pessoal dele, saca? É, ele não fala muito sobre o passado, as poucas coisas que ele fala é que ele era de uma família que não era muito carinhosa, e isso a gente vê em alguns filmes dele, né? Especialmente depois do Peixe Grande, a relação do personagem do Peixe Grande com o filho e o pai é muito parecida com o que o Tim Burton tinha com os pais, só que de maneira invertida.
O próprio Edward tem isso, porque o pai do vilão, aquele lourinho lá, o Anthony Michael Hall, o pai não gosta do filho, fala que o moleque fica o tempo inteiro falando que ele é excluído dentro de casa, que o pai vai processar, e a própria família lá, que é o patriarca lá, o Alan Arkin, que adota o Edward, o cara é totalmente ausente, ele, acontecendo as coisas, ele praticamente não participa.
Sim, sim. É, isso tem mais a ver com a questão da assinatura do Tim Burton dentro da filmografia dele do que a biografia propriamente dita, né? Mas eu acho que é um pouco disso, do lance dele... É, não sei se dá pra falar que ele é um cara recluso, como o Felipe falou, mas ele não é o cara mais sociável, né? E faz questão também de não mostrar muito da vida pessoal dele, é um cara...
É, não é recluso, é que ele separa a vida de trabalho dele da vida pessoal, então a gente não vê muita coisa pessoal em entrevista do Tim Burton, as entrevistas são só em cima do trabalho dele mesmo.
Isso é incomum dentro de Hollywood, né? A galera estranha
também. É incomum hoje em dia, né? Você vê, saber pouco sobre a vida pessoal de qualquer artista, né?
A Helena Bonham Carter, há uns, sei lá, 5 anos aí... tinha dado uma entrevista sobre isso, assim, que quando ela conheceu ele e começaram a morar juntos e tal, ela percebeu no Tim Burton vários elementos e características de crianças autistas. E ela até deu a entrevista falando que ela achava que o Tim Burton era autista, mas nunca tinha sido diagnosticado dessa forma. Porque ele realmente parece que, em alguns momentos, tá vivendo num mundo particular dele. É um cara meio introspectivo mesmo, nada sociável, vivendo realmente no próprio mundo, né? Então, isso reflete muito no trabalho que ele faz, né? Jamais que ele cria algo totalmente comum em relação ao que a gente tem de visão de mundo. Ele sempre mostra nos filmes dele uma visão muito própria, né? E uma visão que ele coloca isso como a visão do personagem, às vezes, né? Ou como a própria visão do narrador, né? Da narrativa do filme. Então, eu acho isso bem próprio dele por conta disso. E realmente, a gente não sabe muito. Até pouco tempo atrás, eu não sabia nem se ele ainda estava casado com a Helena Bonham Carter. Eu acho que eles estão separados. E aí, na época que eles estavam casados, parece que eles eram casados, mas moravam em casa separadas, era um negócio meio esquisito.
É, era um troço meio estranho mesmo. Aliás, acho que foi a maior coisa que soube-se da vida pessoal dele, foi quando separaram, né, então.
Sim.
De fato, ele era um sujeito que aparentava ser muito recluso, né. Os primeiros filmes dele, em que ele sequer usava stop motion ainda, são histórias meio góticas também, e ele começou bastante cedo, se não me engano, com uns 13 ou 14 anos. Tem um livro que é bem legal, chamado Estranho Mundo de Tim Burton, do Paul Heywood, que fala um pouco sobre isso. Assim, é um livro que ele faz uma introdução meio biográfica e depois, quando parte para os filmes, ele separa alguns artigos importantes, em especial da época, sobre cada um dos filmes. Se eu não me engano, vai até o... Não é a filmografia completa, evidentemente, vai até o Grandes Olhos. Ou seja, eu não tenho o Lar das Crianças Peculiares e não tenho o Dumbo ainda que vai ser lançado. Mas esses detalhes todos estão mais ou menos nesse livro. E ele, quando adolescente, ele não curtia muito a Disney, né? Apesar de ser próximo de lá. Mas foi um dos primeiros empregos dele. Saca? Adolescente chato.
Ele é formado em artes, né? 76 ele se forma em artes, até porque ele, desde muito pequeno, ele tinha o costume de desenhar muito, ele tem um traço muito peculiar, saiu, acho que uns 2 livros dele, só com...
Tem 2 artbooks, tem um inclusive que é um artbook que é todo desenho dele em guardanapo pelos restaurantes que ele passa.
Assim, sim, é muito legal, cara.
Se não me engano, eles fizeram até uma página no Instagram com algumas artes de storyboard que ele desenhou. Eu vi isso outro dia, esqueci de salvar pra poder até falar aqui, mas eles pegam alguns storyboards que ele desenhou, alguns esboços dele e juntam com o que realmente foi pro filme, sabe?
Ele anda, inclusive, com os caderninhos, uns bloquinhos, pra sempre desenhar. Isso no meio dos filmes ele faz também, sabe?
Pô, nos últimos ele deve estar desenhando bastante, né? Porque dirigindo mesmo ele não tá...
Tipo o Robbie Liefeld dirigindo e desenhando.
Exato.
Não. Não, mas cara, apesar disso, apesar dele fazer boas animações, ele diz que ele gosta muito da atmosfera de um set de cinema. Todas aquelas pessoas olhando pra ele, meio que esperando alguma atitude, provavelmente porque ele não é uma figura muito normal, então por isso as pessoas olham.
Não, é curioso, cara, que pra mim foi uma surpresa que o Tim Burton acabou trabalhando na animação da Disney, O Cão e a Raposa, né?
Sim.
Não fazia ideia. E eu adoro. É uma animação, inclusive, bem pouco lembrada.
Pô, cara, galera. É meio pesadinha, tá ligado?
Bem pesada.
Porra. Sabe o que ele fez também? Ele fez o... Lembra aquele desenho de 78 do Senhor dos Anéis?
Nossa velho. Aquilo era horroroso, cara.
Era ruim, né?
Era ruim a peça, velho. Pra reassistir esse filme.
Eu lembro que na época que saiu o filme no cinema, alguma distribuidora aí pegou essa animação e lançou nas locadoras com a capa bonita, velho. Nossa, velho. Eu aluguei isso empolgadaço, achando que ia ver qualquer coisa. Então, nossa, que merda, cara.
Ah, mas ele foi membro da produção do Tron, primeiro.
Tron é massa.
É massa daquele jeito, né? Você não reviu, né?
A última vez que eu vi tem uns 22 anos.
Não vi de novo.
Eu tinha 10 anos de idade a última vez que eu vi.
Eu gosto, Alex, eu acho maneirinho.
Não, e eu gosto pelo que ele representa, mas nos padrões, assim, de hoje, cara, é difícil, hein? Um filme bem complicado. Não, cara.
É, eu prefiro a história que tá na minha cabeça do que era o Tron.
A mágica da época quando você assistiu a primeira vez.
Era mais legal, sim.
Eu não consegui rever nem o segundo, então, velho.
O segundo eu vi e nem lembro, cara, de tão ruim que foi.
Enfim, também produziu o primeiro filme dos Muppets, né? Que, se eu não me engano, é bom. Tem muito tempo que eu vi também. Mas antes dele fazer As Aventuras de Pee-wee, né? Que é o primeiro longa dele, de fato, ele fez um especial pra TV de contos de fadas teatral sobre o Aladdin, tá ligado? O pessoal fica, ah, Guy Ritchie, não sei o quê, quero dar o cu pro Guy Ritchie.
Até bem decepcionado, né? Que o Aladdin da Disney não vai ser dirigido pelo Tim Burton. Deram
pô, não, cara. Pô, deram um tumbo pra ele, tudo errado.
Um bom ciclo fechado aí. Mas antes do Aladdin, ele tinha feito também uma versão de João e Maria, né? Pra Disney também, né? Canal da Disney, pra ABC, né? Era um especial de Halloween. Foi exibido uma única vez, porque depois da exibição os produtores falaram, os executivos da ABC proibiram aquilo de passar de novo.
De bom senso, né? Deve ser.
Não é nem a questão da qualidade. É que o negócio é meio assustador pras crianças.
Cara, mas aí que tá, tipo assim, o Tim Burton, ele é um sujeito que ele costuma brincar com contos de fadas, né? Tanto que o Dumbo vai ser entregue pra ele, já tinha feito Alice no País das Maravilhas, mas é meio que uma parada de resgate do macabro dos contos dos irmãos Grimm. Porque a Disney pasteurizava, de certa forma, as histórias, cara.
Não, exatamente. E esse Hansel and Gretel, né, que é o Vô e Maria, tem algumas particularidades e a principal delas é que o elenco todo é oriental.
Não é o Jeremy Renner, não?
Não, o elenco todo oriental e a bruxa má é um ator, na verdade, que faz tanto a bruxa quanto a mãe do Vem Maria, assim, ela é bem má, sabe, tanto a mãe quanto a bruxa, então meio que faz uma relação disso e aí buscando nessa origem do Tim Burton aí, dessa relação conturbada com a família, talvez possa refletir um pouco disso também, né, que as crianças elas são bem maltratadas, assim, pela mãe e o pai é meio relapso com isso, e o pai é um artista que faz bonecos de ventríloco e tal e que usa esses bonecos às vezes pra agradar as crianças, mas...
E é a história original, né, de João e Maria.
Sim, e tem toda essa relação aí da mãe ser bastante cruel e da bruxa meio que fazer essa...
Alusão à mãe, né?
Essa alusão à mãe aí. E até você fica se perguntando se tudo aquilo que eles passam aconteceu realmente ou se não foi simplesmente um pesadelo induzido pelo que eles vivem em casa, né?
Exato. É, esse é o Tim Burton, um cara perturbado, né, velho?
Por causa do travesti, tiraram, né, o filme de circular de novo, né, PC?
Será que não tem isso aí no YouTube? Será
tem,
que não
tem no YouTube. A única forma de assistir isso é no YouTube.
Como tudo
é raro hoje em dia, a única forma de assistir é no YouTube. O único problema é que tem um som muito horroroso, chato da fita. Sabe quando você gravava em VHS? Vocês são os...
Parecia com o microfone, né? Entendi.
É, tipo isso. E que depois de muito tempo, a fita começava a fazer um barulho, que... E fica o tempo todo aquilo, e o cara não teve a coragem ou a sabedoria de pegar o áudio e dar uma tratada no Audacity, que dá pra tirar esse som, porra. Tive que ficar vendo 40 minutos esse troço com esse som, que tava me enchendo o saco.
É pra imersão no clima, por isso que eu...
Sinta pra você achar que tá vendo o VHS mesmo.
Isso, exatamente.
Faltou só um tracking no começo, pela...
Enfim, essa maluquice do Tim Burton ser quem ele é, acaba também colocando em xeque, né, cara, o emprego dele na Disney, porque a galera vê que ele não seguia aquele estilo clássico da empresa que esperavam, né, acho que ele era desenhista, ilustrador da...
O Frank Nguyen, então, original, ele fez pra Disney, eu não lembro.
Eu acho que foi só o Vincent, não foi?
Foi só o Vincent, né? O Frank Nguyen, ele fez...
Acho que foi o Vincent só, cara.
Que, aliás, a gente entra em questões das influências dele, né? O próprio Vincent é um curto, acho que de uns 10 minutos, do menino que é obcecado pelo Alan Poe e o Vincent Price.
Eu gosto muito desse curto. Acho um trabalho
muito legal,
bem interessante do Tim Burton. Acho muito, muito particular dele mesmo, sabe? Porque você percebe que o menino é ele. Não tem como não fazer a relação, né?
Sim.
Foi por conta do Vincent que ele acabou sendo chamado pelo próprio ator lá do Pee-wee, né? Que já tinha esse personagem já existia na TV, em programas de TV, e que quando ele foi fazer o filme, ele assistiu ao Vincent e achou que o Tim Burton seria a melhor opção pra levar o Pee-wee pro cinema.
Aliás, difícil o filme, hein, cara? Puta que pariu.
Nossa, mano.
Cara, é complicado. É um filme realmente difícil, mas todas as sequências que envolvem os pesadelos do Pee-wee eu gosto, assim, porque é o lado mais Tim Burton do negócio, é quando o Tim Burton realmente vira o Tim Burton, mas é um filme complicadinho, cara.
A minha primeira memória do Pee-wee é que esse filme passava praticamente toda semana no cinema em casa da SBT.
Passava.
O Santos era muito fã, cara, porque acho que são três filmes, né, do Pee-wee.
Ah, tá, tem uma porrada de filme.
Tem vários.
Toda hora passava um, cara. Eu ligava na TV, ligava à tarde na TV, tava passando essa desgraça.
Traumatizou.
Eu acho que isso daí que você falou é meio que real. O Silvio Santos deve ter alguma fixação por adulto interpretando criança, né? Porque o Chaves tá aí até hoje.
E ele também, né?
É, ele.
Mas o Chaves é bom, né, cara? Tem essa diferença também.
Então, o Chaves é bom, mas o Pee-wee é complicado. Eu acho que ele tem seus momentos, mas não é um bom filme, realmente.
O programa...
E não pode nem ser considerado assim como uma obra do Tim Burton, a não ser por algumas sequências do filme que você percebe. Tem stop motion, aí tem o lance dos cenários bem inspirados no expressionismo alemão, né? Aquelas formas geométricas e tal. Mas são as cenas de pesadelo que duram, sei lá, 3 minutos cada uma.
O programa do Pee-wee nunca passou no Brasil, não, né?
Assim, não.
Deus,
recentemente o HBO tá passando aquele, o especial que saiu dele agora recente, novo aí, de pouco tempo, retorno.
É da Netflix esse especial, né?
O Big Holiday.
Isso é curioso, Alex, porque, assim, pelo menos nessa primeira fase que a gente vai falar do Tim Burton, eu acho que os trabalhos, assim, que mais não tem a cara dele é meio que você vê que ele entra quase como um diretor contratado, que é o Pee-wee, que você não vê muito a assinatura, aquele estilo próprio do Tim Burton, e lá na frente o Planeta dos Macacos, né?
É, exatamente.
Que são algumas coisas que você meio assim não encaixa muito dentro da filmografia dele.
Não consegue associar o diretor.
O Planeta dos Macacos eu acho que é o mais gritante nisso, que se você mostrar pra um cara, mostra a filmografia do Tim Burton pro cara, aí você coloca o Planeta dos Macacos, sem falar pra ele que é do Tim Burton, a hora que termina o filme, você fala, é do mesmo cara dos filmes que você acabou de ver, ele não vai acreditar, porque não tem nada a ver. Assim, foge totalmente do que o Tim Burton tava fazendo naquela época, principalmente, né? Até o próprio Marte Ataca, que também não é, assim, um filme como um Edward Mãos de Tesoura ou Fantasma se Divertem, nada disso. Mas tem muito do Tim Burton ali, o humor.
Sim, acho que é um pouco o lance dos filmes B, né?
É,
que a gente
exatamente.
Vai ver isso escancarado no Ed Wood e tal.
Cara, eu vou te falar, eu acho que o lance... O Pee-wee, pra mim, é bem diferente do até do Planeta dos Macacos nesse sentido. Porque era o primeiro filme dele, né? Ele realmente tem esse caráter de diretor contratado. E no caso do Planeta dos Macacos, parecia ser ele tentando se desvincular dos vícios de linguagem que ele tinha, sabe? As pessoas estavam reclamando, e assim, reclamando de maneira bastante injusta.
E é injusto mesmo, porque naquela época era bom, né? Hoje ele tá perdido nesses vícios dele de uma forma que realmente atrapalha a narrativa dos filmes, mas na época, eu acho, pelo menos na época, que os vícios, entre aspas, dele eram realmente assinatura do trabalho dele, não vício.
É que eu acho que naquela época funcionava a história que ele tava contando com o estilo visual dos filmes que ele escolhia fazer. Hoje em dia parece que ele tá tentando colocar um estilo visual que é o dele com uma narrativa que não é a dele.
É.
Ele virou uma caricatura, né, cara? Infelizmente.
O Alice eu acho que é o principal exemplo de como que ele virou realmente uma caricatura. Que explode a todo momento o estilo dele, mas é um filme chato, arrastado, que não tem clímax, não tem altos e baixos. Ele é uma linha só, assim, que você não se interessa por nada naquilo.
Quase todos os filmes dessa segunda parte da filmografia, que graças a Deus a gente não vai falar hoje, mas, pô, cara, é muito difícil.
Mas qual que veio primeiro? Foi o Alice ou foi o Fantástica Fábrica de Chocolate?
Fantástica Fábrica.
O começo do fim é o Planeta dos Macacos, só que depois ele fez um filme legal. E aí, meu irmão, o Fantástica Fábrica vem pra destruir tudo.
Pra mim começou, acabou começando aí.
Exatamente.
Nossa, mãe do céu, tá bom. Assim, só pra ficar claro, nessa época o Danny Elfman já era o cara que fazia a trilha dos filmes do Tim Burton, entendeu? O primeiro filme de parceria dos dois.
Ele só não fez dois filmes, né? Que é o Ed Wood, que tá brigado com o Tim Burton.
Eles tinham tratado mesmo, tinha isso aí, né?
E o do cara que fazia Torta de Gente lá, o Sweeney Todd. Porque era um musical, né? Então não cabia o Danny Elfman fazendo, porque as músicas já estavam prontas, né?
O Danny Elfman é tão brother dele que ele é a voz do Jack, né? No Estranho Mundo de Jack.
Só nas músicas.
Só nas músicas. Ele era vocalista, né, de uma banda.
Ele era do Oingo Boingo.
Oingo Boingo.
Puta banda. Inclusive, o som do Oingo Boingo é muito característico com o cara de Tim Burton, assim. Tem um álbum deles que a capa são caveirinhas, né? Então, tipo, Dead Man, né? Como é que é o nome do álbum? Dead Man Walking? Um negócio assim. Eu até tenho ele aqui, tava ouvindo esses
discos. Mas é aquele... tem o lance da bizarrice, mas é aquele pop meio esquisito também, né?
É, o último álbum do Oingo Boingo, que é o álbum de despedida mesmo, tem umas músicas muito pesadas, muito sombrias, que lembram muito o trabalho do Danny Elfman como compositor de trilha pro Tim Burton. É até um álbum que eu acho muito bom, inclusive, assim, porque foge totalmente do som que eles faziam nos anos 80.
O Danny Elfman tá desde o quê? Desde o Pee-wee?
Desde o Pee-wee.
Acabei de falar isso, Bruno. Você tá se masturbando, cara? Você tá que nem o...
Caralho. Tá combatendo a solidão no quarto.
Então, falando em masturbação, o cara que fazia o Pee-wee foi pego se masturbando no...
Que ótimo. No evento. Tá aí a curiosidade. Aqui tem informação.
Aqui tem informação.
Pois é. Por isso que ele ficou durante um tempo aí, parou de fazer esses vídeos de adulto retardado. Adulto retardado não, tá muito forte. Doentão.
Eu não acho que ele fez um adulto.
Ele fez tanto vídeo de adulto doentão que ele deu de adulto doentão e fez isso, né? Foi bater bola pras crianças, né?
Eu não acho que o Pee-wee seja um adulto que se comporta como criança. Eu acho que é a questão do Chaves mesmo. Eu acho que é uma criança e é uma interpretando. Entendeu? Porque ele não é o único personagem assim, né? Filho do Ricasso lá, que é tipo o arqui-inimigo dele, também é, sabe?
É, mas...
E tem o lance de, tipo, quando ele vai escovar os dentes, a escova de dente é gigante, o garfo que ele come é gigante. É meio que pra mostrar essa relação de que ele é uma criança mesmo, cara. Não acho que ele seja...
Mas o filme de 2016 ele tá até careca, cara.
Mas aí é porque o ator continuou sendo o mesmo ator e ele envelheceu, né, cara?
Criança calva, você tá dizendo? Entendi.
Eu já tinha entrada quando eu era criança, então...
Caralho, cara, que horror!
Nossa senhora!
Agora, antes do Pee-wee, é só também curiosidade, porque aqui a gente traz informação. Ele tem o curta lá do Frank Winnie, que depois virou uma animação, mas na época era um live action.
É, sim.
Cara, bem essa legal, porra, né, cara? Do Frank Winnie é boa porque ela demarca um dos vícios do Tim Burton, né? Que era os filmes de terror, de monstro da Universal. Ele adorava essas coisas. Sim. Adorava os filmes da Hammer também. Tanto que você vê que Peter Cushing, acho que ele não conseguiu pegar ainda em vida. Mas o
Price ele pegou, né?
É, o Price.
Sim, o Price direto. Que faz lembrar que ele também era muito fã dos filmes lá do Roger Corman, aquelas adaptações do Alan Poe, que eu acho sensacionais também, acho muito fodas.
Eu não tenho certeza não, mas o curta do Frankenweenie é um daqueles filmes que é feito em preto e branco também, propositalmente, por causa do estilo, né? Não longa-metragem. Longa-metragem a gente vê que é feito propositalmente, mas o curta eu acho que já foi feito nesse estilo.
É, o curta provavelmente foi feito em preto e branco porque é mais barato, né? Você gasta menos
com animação. Ele foi feito, né?
É, então ele deve ter... Mas assim, obviamente que isso encaixou perfeitamente no estilo, né? Que ele tava empregando ali. É bem legal mesmo o Frankenweenie, né?
Sim, é ótimo, cara.
As duas versões eu acho muito maneiras, cara.
Sim, o filme também é muito bom. O filme de longa-metragem é bom também.
A animação é ótima também, né?
Aliás, ele tá se dando melhor com animação. Ele podia, sei lá,
voltar,
fazer sua animação.
É o grande filme dele recente é o Frankenweenie, que nada já tá, o quê? Uns 5 anos? Por aí, mais, né?
Pô, o Lar das Crianças é ruim, cara. Jesus Cristo.
O Lar das Crianças Crianças é horroroso, cara.
Eu nem vi.
O Grandes Olhos até hoje eu não vi, né?
Eu não tive coragem de assistir nem o Grandes Olhos, nem o Lar das
Crianças. Não, mas o Lar das Crianças Peculiares é assim, é muito ruim, cara. Não é pouco, não, velho.
Os dois são ruins, mas eu acho que o... Enfim.
Daí ele faz algumas coisas pra TV, né? Esse especial aí do Aladdin, a Lâmpada Maravilhosa, que o Alex mencionou. Se eu não me engano, ele faz um episódio do Alfred Hitchcock Apresenta.
É, o The Jar.
Mas é a segunda versão já, do sim. Alfred Hitchcock Apresenta.
Sim, claro, né, cara?
Porque o Alfred Hitchcock já tava morto há um bom tempo, inclusive. Não, que o imbecil aqui, eu olhei e falei, caralho, tipo, não tinha visto a data nas vendas dele. Eu tô procurando, baixando a porra dele, e falei, caralho, eu vi todos, não viu do Tim Burton. Lógico que você não viu, porque, filha da puta, é a segunda versão, né, cara?
É, porra.
E até essa história aí curta dele no Alfred Hitchcock Apresenta, tem trilha do Daniel.
Nossa, pois é, né, cara?
É uma grande família, né?
E aí eu acho que antes de ir pros filmes em si, eu acho que é curioso também a gente mencionar que, além do cara ser, aí como a gente já mencionou, um ilustrador, trabalhou inicialmente com isso, depois todo mundo conheceu o seu trabalho de direção, mas para além disso, ele tem um trabalho voltado à escultura, fotografia, teve até exposição no MoMA em Nova York, né? Então, Sim. Assim, é algo assim que para mim me chama atenção, mesmo nos filmes mais recentes, que tem todo esse problema que a gente... já falou e vive comentando aqui, eu acho a estética dele muito interessante, cara.
É,
o problema
gosto.
É que você fica vendo duas horas, né, cara? De
exatamente.
Histórias desinteressantes e tal. É. Mas pra mim, ele sempre me chama atenção pela questão estética e tal. É um cara que eu gosto de ver o que tá fazendo.
Eu acho ele um sujeito muito criativo. Eu acho que isso não tem como você negar, sabe?
Uhum.
Só que antigamente, eu acho que ele tava mais focado em utilizar essa criatividade de uma forma mais produtiva.
Ele virou refém das próprias virtudes, cara. É foda olhar e perceber isso, mas a realidade é essa. Ele tem um estilo, né? Os filmes dele, até os ruins, você olha e fala, caramba, tem momentos aqui que são muito bons. Você consegue ver, sei lá, um Cavalo de Guerra do Spielberg, que é um filme que eu não gosto, e falar, esse momento é genial. Sim. O Tim Burton, ele obviamente não é no nível do Spielberg, mas ele tem esses momentos que você fala, caralho, lá das Crianças Peculiares, é horrível, tá? Mas tem uma cena aqui que é muito boa, sabe? Você consegue pensar essas paradas, né?
É, o problema é que... caras que você vê e fala, porra, isso só poderia ter saído da cabeça dele.
Pois é,
pelo
isso.
Bem ou para o mal, sabe? Tipo, uma coisa boa ou uma coisa ruim. Só poderia ter saído da cabeça do Tim Burton, né?
O que eu acho engraçado é que os fãs, o pessoal que é admirador demais, tem uma galera que é muito, muito fã dele.
Eu era assim antes
eu
de fazer o Fantástica Fábrica
de
Chocolate. Eu era um defensor do Tim Burton gigantesco. Aí ele fez o Fantástica Fábrica e eu falei, porra, tem limite também, né? Não dá pra defender ele.
É, eu quis dizer que o pessoal é muito fã pela questão do visual. Todo mundo admira muito o visual dele e acaba esquecendo um tanto do conteúdo. Às vezes o filme é vazio, mas só no filme ter aquele visual, aquela marca dele, o pessoal já acha lindo e às vezes o filme é fraco.
Cara, mas assim, eu tenho um carinho muito grande pelo Tim Burton, velho. Eu acho que foi o primeiro diretor que me chamou a atenção pra descobrir quem era o realizador do filme, sabe? De bater o olho e falar, ah, pô, sabe? De conseguir pegar a assinatura, o estilo do cara. Foi um dos primeiros a me chamar a atenção. O Tim Burton me abriu a porta, assim, do cinema, certamente, cara.
Você se lembra qual foi o primeiro filme dele que você viu?
Batman.
O Batman, né?
O Batman.
Então, eu tô na dúvida se foi o Batman ou se foi o Beetlejuice, mas eu acho que foi o Batman.
Eu também tenho essa dúvida, mas se for pra falar assim, com certeza talvez tenha sido o Batman também.
O meu primeiro filme, que eu vi no cinema, se não me engano, foi o Batman Retorno. Eu não lembro se eu vi algum antes, mas eu lembro que assim, o mais marcante, o primeiro filme marcante pra mim no cinema foi o Batman Retorno.
Então, é exatamente nisso aí que eu queria chegar, porque, porra, o Batman me marcou de uma forma que não só me fez me interessar por cinema, como também me fez me interessar por quadrinhos. Eu queria conhecer aquele personagem
Sim. Nos
quadrinhos, não tinha jeito. Você saía...
Batmania, né?
Negócio,
uma febre, né?
Exatamente. Você sai do filme querendo conhecer mais, você quer consumir coisas do personagem. Logo depois, eu devo ter assistido, em segundo lugar, o Edward Mãos de Tesoura. Que era outro filme que quando eu assisti eu fiquei, porra, maluco. Que
maluco.
Filme lindo, sabe? O filme,
tá,
tem
filme é lindo, cara.
Um coração, um filme que tem sentimento. E aí eu acho que o que ele não tem hoje é justamente isso. Eu duvido que uma criança vá assistir a um filme como Alice e saia do cinema encantado, querendo conhecer o trabalho desse cara.
Não, realmente. A pessoa pode ir pro cinema, assistir Alice e gostar, mas... mexer com você da forma que o Edward, cara. O Edward tem um troço fantástico, que é... Aliás, a filmografia do Tim Burton, principalmente nesse início aqui que a gente tá comentando, ele conseguia aliar duas coisas que são características da filmografia dele, que é o amor que ele tem pelo expressionismo alemão, que é todo esse lance do gótico e tal, e a questão do surrealismo. Então tem aquele clima de sonho em todos os filmes, e que muitas vezes esses sonhos não são bem sonhos, são pesadelos. Mas essa linha no Tim Burton é muito tênue, cara. O Edward, eu acho que é um belo exemplo disso, né? Ele tem aquele clima onírico, né? Daquela vila que parece direto de um conto de fadas, mas ao mesmo tempo tem uma certa perversidade muito grande ali, né?
Eu acho assim, o Edward, ele é mais sutil nesse sentido. Mas o Fantasma Se Divertem, o Beetlejuice, ele já tem muito disso, sabe? De pegar elementos de contos de fadas, de histórias clássicas e perverter elas de um jeito assim...
Sexualizar também, né?
Sim, cara. Ele inverte até a lógica dos assombradores, né? Porque, no final das contas, a família aceita os fantasmas e os fantasmas querem que a família saia de lá, sabe?
Os fantasmas é que são assombrados, né, na verdade, naquele filme.
Sim, exatamente. E assim, e ele prepara tudo, né? O roteiro do filme é muito legal, né? Que é do Michael McDowell e do Larry, do Warren Scarron. O roteiro, ele é muito certinho nesse ponto. Talvez essa seja a diferença principal do Tim Burton dessa época pro Tim Burton de hoje. Hoje em dia, eu acho que até por ele ter crescido, ele meio que ignora completamente o trabalho do roteirista, cara.
Mas você sabe que o roteiro original era bem mais sinistro. O Tim Burton que deu uma atenuada, né? Do Fantasma Se Divertem. Ele que jogou com esse lance da comédia do humor negro.
É, pois é. Mas assim, essa coisa aí que o Flávio falou, tem total, cara. A atmosfera gótica pra caramba. É igual as coisas dos curtas dele. Tem humor negro. Tem as técnicas em stop motion, assim. A dar com pau. São muito fodas, inclusive. Eu acho do caralho.
Sim.
Uma das coisas mais legais do stop motion no Beetlejuice é como que ele utiliza no momento certo, né? Porque por mais que você olhe para aquilo hoje e fale, porra, mas é meio falso, né? O stop motion contracenar com humanos. Só que é um stop motion para representar criaturas mortas, né? Espíritos e tudo mais. Então o negócio funciona. Ele não envelheceu mal por causa do stop motion. Não é como se você estivesse assistindo um, sei lá, um filme do Rei Harryhausen, por exemplo, que na época era bacana, mas hoje você olha e fala, nossa, né? É estranho. No caso do Beetlejuice, não. Ele funciona, porque é um mundo diferente, é um mundo completamente fantasioso da cabeça do próprio Tim Burton. Você vê todos os traços ali.
Os movimentos errôneos do stop motion, eles se adequam ao estilo do Tim Burton.
É, exatamente. E aí é o primeiro filme que realmente ele coloca 100% do que a gente veria da filmografia dele a seguir, né? Eu adoro o Fantasma Se Divertem, acho um filmaço. Gosto muito dessa subversão de você ter a família que em qualquer outro filme seria protagonista, ela é meio que antagonista, né? Porque a protagonista, na verdade, é a menina, e que ela que tá vendo os fantasmas ali e tentando salvar os fantasmas, né? E aí pede ajuda pro Beetlejuice e tudo mais. É um negócio muito diferente do que a gente tinha visto, por exemplo, 3 anos antes com o Caça-Fantasmas, né? No Caça-Fantasmas, os fantasmas são os vilões. Aqui, a vilania fica entre os seres humanos ali, que são os pais da menina, que são meio babacas, e o pessoal da alta sociedade, do qual eles fazem parte, né? Que tem toda aquela cena do jantar, por exemplo.
Que isso na verdade fica presente em quase todos esses filmes, tanto animados do Tim Burton, né? Que os humanos é que são os verdadeiros monstros, os vilões da história, e as criaturas fantásticas é que acabam sendo os principais, né? Os, vamos dizer assim, os bonzinhos da história.
Que remete muito ao Frankenstein, né? Remete muito à temática do Frankenstein, que ele obviamente adora, porque ele fez o Frankenweenie, o Edward Mãos de Tesoura também, uma reimaginação.
Sim, claro.
Frankenstein. Então, tem muito disso. Eu acho que isso também é uma das coisas que mais marcam no Tim Burton. Porque depois que ele começou a fazer isso, que não é novo, era de referências, era lá do expressionismo alemão, era dos filmes de terror da Universal, mas que tinha parado. Depois que ele começou a fazer, outros criadores tentaram fazer igual. Mas quase nenhum conseguiu realmente fazer algo tão interessante quanto, né?
E algo que eu também sempre gostei do Tim Burton nessa fase clássica dele, é o uso de cores para contar a história, que você vê que ele consegue diferenciar os ambientes entre cores vibrantes e cores frias e até sem cor. e você consegue entender o que aquelas cores representam sem você precisar de muita explicação vinda do próprio filme. Assim como ele coloca no Fantasmas se Divertem, as cores vibrantes nos Fantasmas se Divertem e até na Noiva Cadáver, que é bem visível, que o mundo dos mortos é o mais colorido, que é o mais vivo, e o mundo dos vivos é o mais parado, é o mais sombrio, é o mais sem cor.
É, isso acaba virando uma referência pra muita gente, não sei se diretamente ou não, né?
É um comentário, né? Eu acho que ele gosta muito de comentar a questão da sociedade mesmo, principalmente da sociedade norte-americana, que tem aquela coisa do subúrbio, e isso ele usa muito no Eren.
Sim, sim.
É, e que, no fundo, tem muita falsidade envolvendo tudo isso, é tudo uma vida de aparências, né? Todo mundo tem seus problemas, seus monstros no armário, mas ali pra todo mundo ver, é toda aquela coisa perfeitinha, tudo colorido e tudo, sei lá, falso realmente, né?
Provavelmente tem muito a dizer sobre ele mesmo, né, cara? A gente não sabe muito da história, mas aparentemente retrata bem o que o cara viveu, né, de certa forma.
É um filme que não é dele, que eu acho bem parecido com o estilo dele de contar a história, aquele do garoto dos zumbis, agora me fugiu o nome.
O garoto dos zumbis?
É, o garoto dos zumbis.
Paranorman?
Paranorman, isso. Eu acho que ele pega muito nesse estilo do Tim Burton de identificar os diferentes cenários com cores e com estilos sem precisar de muita explicação.
Aquela primeira viagem, quando eles vão a primeira vez pra conhecer lá o mundo dos mortos, lá, que eles são chamados pra quê? Tipo a madrinha deles, né? Que sai daquele ambiente do interior e vai pra aquilo dali, é muito legal, cara. Aquela primeira, assim, dá uma impressionada bacana no Fantasma Se Diverte.
Sim, quando
a burocracia do mundo dos mortos é ótimo.
Cara, aquilo ali é muito bom. E, cara, tipo, o filme é muito bonito, né, cara? A fotografia do filme é foda pra caralho, é do Thomas Ackerman. Depois ele fez o Âncora, que o Flávio adora. Todo mundo adora, né, cara? O Âncora é foda pra caralho.
Eu gosto. Ah, bom, pensei que você tinha falado...
pra provocar, né? Tipo,
pra provocar, eu falei, não, eu gosto. Pô, quem não gosta não tá mais no site, velho.
Não, o Anchor é bom pra caramba. Muito legal.
É, ele fez Jumanji, fez...
Eu acho ótimo que a gente ignorou completamente as aventuras de Pee-wee.
Graças a Deus, a gente falou.
Ah, velho, vai tomar no cu, muito chato, cara.
A gente não pode deixar de falar do Michael Keaton nesse filme, né? Porque o Beetlejuice é
puta merda.
Foda, nossa, cara. Velho. Ele é muito foda.
É fantástico.
O filme é dele, né, cara? Inclusive, vai, supostamente vai ter uma continuação aí.
É, tá prometendo faz tempo, né?
Tem uns 25 anos só.
Mas acho que agora vai sair, velho.
Não, vai sim, eu acho. Agora,
eu acho.
Cara, ele é muito bom. E eu lembro que um monte de gente ficou chiando pra caralho por conta do próximo filme. Porque, tipo assim, muita gente falava: nossa, caraca, ele daria um Coringa sensacional. E realmente, daria um Coringa sensacional. Porque o Beetlejuice, o Besouro Suco, tem muito...
anárquico, né? Uma coisa meio...
Sim, tipo...
meio surtada.
É. Surtadão, tá ligado? Ele é o casão sem freio, tá ligado?
Casão com o Fábio Assunção sem freio.
Sim, totalmente. Os amigos de partida aí do Flávio, tá ligado? Mas, porra, o filme é muito bom. Eu gosto muito tanto da Winona Ryder no filme,
uhum,
e do Alec Baldwin com a Gina Davis. A Gina Davis era uma mulher absurda, linda, de linda, né, cara?
Era demais, cara. Era demais.
É.
Ah, cara, vai tomar teu cu. Porra.
Não, ela é gata.
Ela era muito bonita e eles fazem papel do suburbanozinho, que depois é, tipo, rediscutido lá no Eduardo de Mãos de Tesoura. Mas, cara, é foda, porque o sucesso do Fantasma Se Diverte foi tanto que quando o Tim Burton foi contratado pela Warner pra repaginar um dos principais heróis dela, que não era revisitado desde a época lá do Adam West, ele fez algo completamente diferente com um sujeito que não tem pinta nenhuma de herói. Porque, cara, o Batman do Michael Keaton é... Cara, eu lembro que quando eu era criança, eu via ele lá, minha mãe falava: ele é o Batman. Eu falei: não, não é. Não, ele é. Falei: não, porra, não é. Aí quando no Batman Retorno ele arranca a máscara como se fosse de confeito de bolo, tá ligado? Aí eu falei: ah, caralho, é ele mesmo. Puta que pariu. Porque eu era criança, era burra.
O Michael Keaton só falta ter barriga de chope naquele filme ali, porque de resto...
Sendo bem sincero, cara, isso pra mim só fez sentido. Essa crítica ao Michael Keaton, sei lá, coisa de 10 anos depois, velho. Quando eu já era adolescente.
Uhum.
Era o Michael Keaton Keaton, pra mim, era o Batman.
Na época, eu achava...
E até porque se comparar com o Batman do Adam West também, né?
Ah, mas essa comparação, né, pra gente não, não tinha não muito, né, cara?
Peraí, pô.
Ah, e outra?
Não, é... Cara, é que assim, um filme de super-herói, ele trabalha com expectativa do fã. O fã jamais iria criar expectativa em cima do Batman com o Batman interpretado pelo Michael Keaton, porque realmente é um negócio que você não consegue imaginar. Era o último ator daquela época que poderia acabar virando o Batman, sabe? É, mas também se você pegasse lá a lista que a Warner queria fazer o Batman, era meio esquisito. Até o Ed Murphy entrava na lista.
O Ed Murphy tava dando rios de dinheiro, né, cara? Coloca ele lá, né?
O Ed Murphy iria entrar se fosse aquele filme de zoeira do Batman com o Bill Murray fazendo o Batman e o Ed Murphy
fazendo Robin.
Fazendo Robin.
Ah, cara, eu queria esse filme, velho.
Pô, não, cara, tá maluco? Todo mundo queria.
O Mel Gibson chegou a ser cotado pra fazer o Batman.
Pô, seria... ia ser bom, hein, cara?
Seria mais um Batman, meio Batman, meio Coringa, né? Mas...
aquele Batman beberrão e antissemita, né?
Nessa época não era tanto, né, velho?
Não, ele...
imagina.
Ele só queimava o estilo de Davi, né, cara? Só
não sabia.
Na época isso nem era errado, né?
Então, eu sei lá, eu... pra mim, como ele foi o primeiro Batman que eu vi em live action, e até por conta da criação visual do filme, o Batman do Michael Keaton, independente de ele usar uma armadura ou não, é porque assim, a gente tem que levar em conta que aquilo que a gente tá vendo ali no filme não é exatamente o que os personagens reagem. É, aquela armadura dele, ela é ruim porque não tem como você fazer ela se mexer direito.
Ele não conseguia virar o pescoço, cara.
Mas assim, você tem que imaginar que no universo do filme, aquela armadura, ela teoricamente funciona. Então, Michael Keaton, pra mim, e a concepção visual do Batman, do Tim Burton, e principalmente no Batman Retorno, que aí ele usa uma armadura mais maleável e tal, é a melhor concepção visual do Batman que a gente já viu no live action, porque ela lembra... é o uniforme do Batman, cara. Tipo, tem a elipse amarela, a orelha é comprida, bem longa, sabe? A capa, ela é maleável e ninguém ficava pensando que a capa dele poderia ser utilizada como asa delta. Não tinha nenhuma explicação lógica pra utilização da armadura. O Batmóvel é sensacional.
Nossa, ah, o Batmóvel, cara, é maravilhoso, cara. Tá louco.
Não, eu acho que tem coisas assim, desse ponto de vista de fanboy, cara, realmente o uniforme do Batman é sensacional. Ele pode não ser algo prático.
É, mas se você é usar ele, você não vai ser o Batman. Esquece.
É isso.
Você vai morrer rapidinho.
Cara, pô, o visual do Coringa
marcante, né?
É que... marcante, é assim, é próximo do que a gente via nos quadrinhos.
O visual da cidade, né?
Cara, o visual da cidade, se você pega, assiste o Metrópolis do Fritz Lang, tem vários enquadramentos que assim, que é referência total ao Metrópolis. Isso a gente vai ver em outros filmes do Tim Burton, ele referenciado dessa
forma. Você tá falando que o Fritz Lang imitou o Tim Burton.
É isso, exatamente, que eu tô falando, exatamente.
Fritz Lang viajou no tempo, viu o filme, foi
o filme. Batman e fez.
Eu gosto muito, meu.
É, mas o trabalho de direção artística desse filme é primoroso, né? O do Anton First, que acabou morrendo logo depois, ele morreu com câncer, se não me engano.
Deus
O cara fez um trabalho maravilhoso, tanto que muita gente, erroneamente, acha que Gotham City nos quadrinhos sempre foi daquele jeito.
Não, 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 cara, nada a ver, né, cara? Gotham City era Nova York, velho.
Exatamente.
Não,
eu
vou te falar, a Gotham do Tim Burton é a Gotham City definitiva, cara.
Sim, é. Porque exatamente por conta disso. Ela entrou tanto na cultura pop que ela foi incorporada no quadrinho.
No quadrinho.
E quem leu o quadrinho na época, quando saiu lá o filme do Nolan, o pessoal, porra, mas essa Gotham não é a Gotham lá.
É.
Cara, essa é a Gotham que sempre foi.
Não só no quadrinho, como na série animada.
Na série animada, né, cara?
Na série animada.
O Batmóvel, as músicas, o visual da cidade e tal.
É, a trilha sonora do Danny Elfman é o tema definitivo do Batman, né?
Nossa, aquilo é lindo demais. Tem uma parada que eu acho muito doida ainda dentro da direção de arte, e que eu só reparei, tipo, há um ano, mais ou menos, atrás, quando eu revi o filme, é que os personagens, especialmente os que vivem na rua, eles têm uns tons meio esverdeados na pele, cara. Eles lembram um pouquinho... quase os zumbis do Romero, tá ligado? Tipo, eles são meio apodrecidos, tá ligado? Depois, quando acontece a contaminação lá do Coringa, do Jack Nicholson, esse negócio todo, as pessoas começam a deixar de usar maquiagem e você percebe que os cidadãos comuns de Gotham, eles têm a pele meio castigada, tá ligado? É quase como se fosse uma cidade que sofreu muito com lixo tóxico, sabe? É como se fosse um Simpsons real.
Ou simplesmente foi um erro do colorista, né?
Cara, eu não acho que pode ser também. Pô, mas não acho não, cara, porque, tipo, a direção de arte do filme é absurda, né?
Dá até pra pra pensar que é como se fosse uma representação da sociedade doente, de aparência, alguma coisa nesse sentido. Até pra viajar nesse ponto, essa questão da pele dos personagens aí.
É, cara, e assim, o Tim Burton é um cara que leva muito a sério esse lance tanto de direção de arte quanto de maquiagem. O filme, se eu não me engano, ganhou o Oscar de direção de arte, né? O Anton First e o Peter Young, como o Alex falou. E lá atrás, no Beetlejuice, ele também ganhou o Oscar de melhor maquiagem. Então, é uma coisa que o Tim Burton pode não levar muito a sério o roteiro, mas, pô, maquiagem e direção de arte é um negócio que ele geralmente investe uma atenção especial. E, cara, assim, eu gosto muito do Coringa do Heath Ledger, indiscutivelmente, mas o Jack Nicholson, cara, ele é muito, muito bom, cara.
É, mas aí que tá, eu acho que cria essa disputa, qual é o melhor, qual é o melhor. Cara, são interpretações completamente diferentes, não tem...
São coringas completamente diferentes. Não,
né? É o que eu e o Flávio conversamos outro dia, acho que é o coringa da época é o ideal, é o do Jack Nicholson, ele agora já não funcionaria tanto, sabe?
É, exatamente, porque é um coringa bufão, sabe, um coringa gangster. É diferente do Heath Ledger, que tem uma outra pegada, é um coringa totalmente.
Outro coringa gangster, o bom do Jared Leto.
Esse é foda, né? Aquele coringão pimp.
Nossa. Damage.
Nossa. A tatuagem do Crazy, como diz o Felipe.
Cara, não sou eu que digo, não. Tipo assim, tá nele, tá ligado? Eu não tenho como dizer,
né? Tá na pele, né? Tá na pele.
Queria ser ridículo. Mas o Coringa do Jack Nicholson é sensacional. Ele rouba a cena, né? Tanto que durante muito tempo falava, mas não é um filme do Batman, é um filme do Coringa. Porque o Coringa... Tá,
o primeiro nome dos créditos é Jack Nicholson, né, Alex?
É porque ele ganha mais, né? Porque o cara ganha aí, né?
Fora o toco de grana que ele ganhou, trocando o carinho por participação na bilheteria, né?
Sim.
Cara, mas assim, mas eu acho que é um pouco injusto o lance das pessoas falarem que ele não é um filme do Batman. Tem algumas coisas que eu acho meio agressivas. Acho que foi o Bernardo até que falou aquela cena na casa da Vicky Vale, que ele dá uma enlouquecida. Aquilo é um pouco vergonhoso, tá ligado?
Mas é típico do Jack Nicholson aqui, cara.
Não, aquela é do Michael Keaton.
Não, é o Michael Keaton que faz merda.
Ele tá falando quando ele dá aquela loucura dele.
Nossa,
quando ele invade a casa.
Ele dá uma... Eu acho maravilhoso. O Jack Nicholson, quase tudo que ele faz é foda. O fato dele ficar se pintando de cor de pele, aí tacar água, ele... Meu Deus, meu rosto tá derretendo.
É muito bom isso.
E a Vicky Vale fica... Meu, nossa, joguei água nele, tá derretendo. O que essa mulher tá pensando na vida, cara?
Ela faz uma cara de tipo... Ah, ferrei com ele.
Nossa, cara. É muito doido.
A cena do museu é muito foda. Ele avacalhando tudo, pichando as obras, ele entrando... Dançando igual retardado.
Pichando não, grafitando. Cara, mas assim, o filme é muito fácil hoje em dia bater nos filmes do Tim Burton, apesar de ainda hoje o Batman Returns ser o meu filme preferido do Batman, é muito fácil bater nele por conta da trilogia do Nolan, sabe? Uhum. Mas a real é que tinha muitas coisas boas, tinha coisas ruins? Tinha. Não tinha necessidade nenhuma do Alfred de levar a Vicky Vale na Batcaverna.
O Alfred tá traíra, né, cara?
Não tinha necessidade do Bruce Wayne dormir de cabeça pra baixo também.
É. Era pra ver se o Michael Keaton crescia mais um pouquinho pra ficar...
Batman, né? Mas ó, é um dos únicos filmes de super-herói que o super-herói transa, né, cara? Porque os filmes de herói, os caras não vão pra cama com ninguém, né? O Superman 2 tem isso, que já é, assim, bem diferente pra época. Anos 80, o Superman transou com a Lois Lane, né?
Mas olha, lixo da Alex, filmes de super-herói que o herói come alguém.
Transa, que o herói transa. Porra,
olha isso, velho.
É difícil, deve ter uns 5, no máximo.
Heróis que não bebem leite.
Spawn, ele transa com alguém?
Não.
É herói?
Spawn. Não.
É herói. O Deadpool transa.
Também não é herói.
É, não é herói.
Cara, mas assim, eu acho que o filme é bem legal. Tem a coisa horrorosa, né, que o Flávio até falou sobre a origem do Coringa, ele ter matado os pais do Bruce.
Isso é péssimo. Então, isso é péssimo, eu acho péssimo. Assim como eu acho péssimo, do ponto de vista de fanboy, o Batman que é retratado. Mas é isso, cara. Se a gente analisar como filme, foda-se, sabe? A origem do Coringa.
Você vai reclamar que o Harvey Dent é o Lando Carrilson também.
Porra, o Harvey Dent era a maior promessa da franquia, né?
Eu queria muito ver o Billy Dee Williams fazendo o Duas Caras.
Pô, ia ser foda, né, cara?
Só prometendo, né, cara?
Com aquele bigodão foda dele ainda.
Meio bigode, né? Meio sem bigode.
Sabe o que tinha que fazer? cara, isso é muito bom. É, eu não sei quem ficou mais puto com essa situação. Se foi o Billy Dee Williams de não ter feito duas caras ou o cara que fez o lagarto no filme do Sam Raimi. E assim que tem um novo filme, o lagarto é o... Puta que pariu, coitado do cara.
Inclusive, você falou um negócio aí que é muito fácil bater o Batman do Tim Burton, tendo em vista o que a gente tem na trilogia do Nolan, né? Cara, como que é uma coisa realmente difícil de você compreender, ou sei lá, né? Pessoas são realmente esquisitas. O pessoal bate no filme do Sam Raimi, mesmo não tendo vindo nada melhor depois.
Ah, é verdade.
Então, né? O pessoal bater nos filmes do Tim Burton hoje é tranquilo, sabe? Porque realmente é uma coisa muito fora da caixa pro que se falava de filme de super-herói, filme de quadrinhos pra época, e até hoje. Porque hoje, por conta do Nolan, inclusive, tem toda essa questão desse visual mais realista e mais calcado na realidade mesmo, que não dá abertura por uma das coisas mais legais dos quadrinhos, que é você criar um diferente. A DC tá tentando fazer isso agora, mas tá meio trôpego, né? Porque os últimos filmes não ajudam. Mas você percebe
uma tentativa. É tão bonzinho falar que é meio trôpego.
Pô, você é um cavaleiro mesmo, cara.
Um gentleman.
Mas o Tim Burton conseguiu fazer isso nos dois Batman dele, né? Tanto no primeiro quanto no Batman Retorno, que eu concordo com o Felipe, é o melhor filme do Batman, é o Batman Retorno. É, adoro a trilogia do Nolan, mas o Batman Retorno é um negócio muito à parte mesmo. É um filme... Que aí o Tim Burton se solta totalmente, porque o primeiro fez sucesso. Então, cara, faz o que você quiser. E ele fez, né? E aí...
Graças a Deus fez aquela mulher gata.
E são dois filmes do Batman que são bem violentos e não são nada gráficos, né?
É, exatamente. E, porra, o segundo filme fala de política. E ele fala de política de um jeito que muito filme que se propõe a falar de política não fala.
Verdade.
Ele, ele tem um roteiro complexo, ele tem personagens interessantíssimos. E aí sim é um filme do vilão. O personagem que tem um arco muito bem definido ali é o Pinguim. E
nossa,
o Batman,
é
ele é meio que coadjuvante mesmo, mas eu acho que pra essa história funciona isso. Né? O Batman meio que sendo uma lenda urbana. Tanto que quando a Selina Kyle encontra o Batman, ela fala, ah, você existe mesmo, tal, nossa, né, tal. Então ele é uma lenda urbana, ele é uma figura que aparece de vez em quando se precisa, e o Bruce Wayne, ele é o cara que meio que tá por fora também, assim, ele tá comendo pela
liberada
ali e tal.
Então, é isso que você falou, Alex, pra mim já faz um sentido enorme o Bruce Wayne do Michael Keaton no Batman Retorno, coisa que não rolava lá no primeiro Batman, porque você vê ele como a primeira cena, não sei se vocês reviram ele há muito tempo, mas a primeira cena em que o Michael Keaton aparece, né, o começo do filme, toda a questão do Pinguim, inclusive o cara que faz o Pee-wee faz o pai do Pinguim, só reparei isso esses dias.
É o Pee-wee, né?
Isso. É o Pee-wee que faz o pai do Pinguim.
É o Paul Robert lá, antes
ele,
de...
Ele inclusive fez o pai do Pinguim na série Gotham.
Nossa, tá bom.
E foi foi a melhor sacada da série Gotham.
Existe boa sacada boa na série Gotham?
Você... Ah, cara, tá bom. Gotham não tem condição.
Mas não é a participação do Paul Robert, o cast.
Mas assim, a primeira cena em que o Batman aparece, ele tá sentado na caverna, e aí vem aqueles refletores do bate-sinal.
Cara, eu fico meio bolado com aquilo, tipo, ninguém vê aquilo durante o dia.
É, não.
Olha, o cara tem uma...
É que ele é bizarro demais.
Ver aquilo ali durante o dia, pra mim, é tranquilo. O problema é, porra, tem uma luz gigante indo pra casa do Bruce Wayne, ninguém fala, porra, que bizarro isso, hein, gente? Mas tudo bem, quando o símbolo do bate-sinal pega ele, ele sai ali da letargia, ele tá de braços cruzados, assim, e vai agir, porque é isso que o...
Na verdade, só fazer uma observação, ele tá sentado, assim, pensando na vida, ele não tá nem de braços cruzados, ele tá refletindo alguma coisa, aquela luz na fuça dele, ele levanta.
Não é que ele tá pensando na vida, ele tá só esperando, vai ligar esse troço, vai ligar esse
troço. Ele tá usando blusa de gola rolê.
Ah, não, era moda,
cara. Assim como era moda o vilão morrer despencando, né? O Coringa é assim, e a Mulher Gata, ela também, entre aspas, morre desse jeito, né? A Selina, era moda essas golinhas assim. Mas, cara, o Bruce Wayne dele faz sentido nesse filme, porque é o sujeito perturbado, o sujeito que foi traumatizado quando criança e que não consegue crescer. E não conseguindo crescer, ele vai lá, usa suas bugigangas e...
Usa a bola rolê.
Agora consegue mexer o pescoço.
E tem a ver também com ser um pouco o alter ego do próprio Tim Burton, né? Dentro do filme, né? Que a gente vai ver isso em vários filmes, né?
Trocentos, né, cara?
Todos vai ter o personagem dele ali na tela. Mas é isso, é o cara que não consegue se conectar com a sociedade, tem problemas de sociabilidade e tal. E aqui é na figura do Batman, do Bruce Wayne. Né?
Eu tava lendo sobre o Batman O Retorno, e o pessoal ficou puto na época por causa da hipersexualização da Mulher Gata. Por isso que não rolou de fazer o Batman internamente.
teve isso, o fato do filme ter algumas cenas bastante violentas, né? E
também, tem toda, também, é verdade.
Tem toda a história lá do McDonald's, né? Que é bem divertido, inclusive.
Qual foi essa?
Que o McLanche feliz do que ia fazer o boneco do pinguim, o cara que sangrava verde no final.
Não, o cara que sangrava verde, o cara que comia peixe cru, tá ligado?
Ele dá uma mordida no nariz do cara e espirra sangue, cara.
Fora o tanto que ele fica sediando as mulheres que passam na frente dele, né?
Sim.
Cara, e esse
político,
filme...
Né? Ele começa a virar político...
Ele vai piorando, é verdade.
É, e o lance do McDonald's é que eles fizeram os brinquedinhos lá, eles fizeram o McLanche feliz. E o filme terminava, os pais saíam com as crianças horrorizados, né? Porque o filme não é um filme pra criança aquilo.
PG-13.
E aí eles passavam no McDonald's e falavam, isso é um absurdo, deviam ter vergonha de vender brinquedo nesse filme, isso é uma vergonha, não é pra criança isso, não sei o quê. E o pessoal do McDonald's começou a recolher os brinquedos. E ligaram pra Warner e falaram, ó, não vai rolar isso aqui, a gente não vai... O pessoal tá reclamando que a gente tá vendendo brinquedo do...
Ai, viu, mas a classe média também é chata pra caralho, né?
Ah, jura.
É, a gente fala da família tradicional brasileira, mas a família tradicional norte-americana é tão pior
quanto.
Ah, ué, mas aí só você aqui que defende, né? Sua pátria mãe dos Estados Unidos, né, Alex?
E o visual, né, cara, do Batman Retorno, ele referenciando de novo, né, esses personagens do expressionismo alemão, né? O. Como que chama o.
Não, tem Caligari.
O Max Schreck,
O Max Schreck é o.
É o ator que faz
o inventor do Metrópolis, né?
Não, o Max Schreck é o ator que faz o Nosferatu, né?
O Metrópolis é Fritz Lang.
Não. O inventor lá do Metrópolis, ele é a cara, assim, do...
Ah, sim.
Ah, do Max Schreck no filme.
É, confundimos as informações aqui. É que o nome do personagem Max Schreck vem do nome do ator que fez o Nosferatu.
Ah, do ator que fez o Nosferatu,
sim. Mas o visual dele é realmente o visual do criador do Metrópolis.
O visual do pinguim é muito parecido com o Dr. Caligari, né? Com a cartola e tal.
O próprio Bruce Wayne de Gola Rolê lembra, né? O personagem do Caligari.
Sim, sim. Esse trabalho de sombra que tem no Batman Retorno. Cara, tem várias cenas, assim, icônicas que eu lembro. Da sombra do pinguim se projetando. É. Muito também do lance do Nosferatu. Do Murnau. Cara, é assim, é muito caprichado, né, cara?
Eu acho o filme lindíssimo. Toda a atmosfera do Natal, o fato do filme ser... O Danny Elfman... O Alex falou do Danny Elfman no Batman de 89. Pô, cara, nesse daqui ele tá, assim, absurdo. E quase todos os personagens periféricos, fora, assim, o Alfred lá e o Gordon, né, que são o mesmo ator nos quatro filmes, mas que não tem muito brilho, não tem... Fora o Batman e Robin, o Alfred tem brilho, né? Mas aí fizeram aquilo com ele, coitado. Mas assim...
Ah, inclusive, peraí, só rapidão. Você falou que ele não teve tempo de trabalhar com o Peter Cushing, né? Mas o Michael Goff, que faz o Alfred, fez vários filmes na Hammer também.
Sim, pode crer. Eu lembro dessa porra. Lembra que eu vi uns filmes de dinossauro?
Ele tá no Drácula, porra, do...
Ele era o Van Helsing.
Não, ele não era o Van Helsing, não. Ele era o...
Maluco, o Van Helsing é o Peter Cushing, maluco.
Ele tá falando sim, Peter Cushing.
Ele era o mordomo só.
Isso, ele era o mordomo. Mas assim, os três personagens vilanescos, né, o Max Schreck fazendo um sujeito completamente escroto, um personagem criado pro filme e que Christopher Walken abraça de um jeito absurdo, é muito maneiro. A Michelle Pfeiffer...
Cara, Christopher Walken é maravilhoso, né, cara?
Ele qualquer coisa, né, cara? A mulher gata da Michelle Pfeiffer é sensacional.
Cara, a cena que ele empurra a Selena Kyle da janela é fantástica.
Sim. Cara, a cena dela fazendo miau, pra mim, ficou tão marcada, velho. Assim,
nossa, essa cabeça, cena aí...
Que vem automático. Só de falar de mulher gato, a primeira coisa que vem é essa cena.
É a referência, né, cara?
Depois eu lembro de outras coisas, velho.
Agora eu não consigo entender as pessoas reclamando que a personagem é sexualizada. Porra, cara, na série do Adam West toda, a Julie Newmar era hipersexualizada, cara.
Mas é o visual lá... Não sei se é vinil aquilo, marcada, ela tem um espartilho também, aí o pessoal já levou logo pro outro lado já.
Ah, mas a mulher gato de roupa colada tem desde o Adam West.
É, não, né? Sim, mas é que acho que é por causa do material da roupa.
Pelo visual mais sadomaso também.
Isso, exato.
Ela faz um comentário bem interessante quando ela salva a primeira pessoa no filme, né? Que ela salva uma mulher. E aí ela meio que joga na cara da menina lá, tipo, ah, você fica aqui esperando que o grande morcego venha te salvar. Ela fala um negócio desse, mas você tem que salvar sozinho e tal. E tenta dar uma...
Mensagem meio feminista, né?
É, na época ninguém se falava disso, né? Então...
Não, se fosse hoje ia ser geração mimimi.
É, não, e ela lacrou, né? Se fosse hoje ela ia lacrar.
Cara, mas é foda. Que assim, a gente gosta muito do background do pinguim e é muito legal, apesar de ser completamente diferente dos quadrinhos.
Ah, mulher gato vira mulher gato depois de ser lambida por gatos.
Sim, não.
E tem uma convulsão também, ela tem uma convulsão depois de ser lambida, ela fica lá tremendo e aí...
Ah, então não é lambida, é convulsão, Bernardo.
Também, são dois fatores.
Mas não é, entendeu? A baba dela e a saliva do gato faz isso... É matemática, gente.
Dependendo da lambida, rola uma tremida, né?
Não, cara, assim... Aquilo dali é o Tim Burton tentando... Né, brincar com a morte, enfim, fazendo uma coisa meio Jesus Cristo até. Mas, cara, todo o background dela, ela chega em casa, aí ela cumprimenta o marido dela que não existe, aí ouve a porra da secretária eletrônica, ela vive num ciclo, tanto que quando ela volta já morta, né, entre aspas, né, revivida, ela tem as mesmas atitudes, e aí ela despiroca, sei lá, destrói os ursinhos de pelúcia dela, pega uma saia e consegue esticar a saia suficiente pra ela entrar inteira.
Ela destrói casa de boneca, ela destrói um monte de símbolo.
Delicadeza de feminina, né?
É, que são esses símbolos vendidos, né? Que a menina ela tem que brincar de boneca, ela tem que ter a casinha de boneca, ela tem que esperar o homem, tipo, ela ouve lá a mensagem na secretária eletrônica. Ah, faça do perfume lá, faça o seu chefe ficar louco por você. Tipo,
não, é inclusive o perfume da Shrek, né, cara?
Isso, é, exatamente. Então, eu acho que o filme trabalha com umas Shrek ideias muito loucas. O Felipe falou agora também.
Perfume da Shrek. Gosta.
Mas é o nome da companhia, cara, que eu vou
fazer. Eu sei, velho, mas... Brasileiro é uma merda, né, cara?
Eu falei Shrek, não falei Shrek.
Então, o filme todo remete a símbolos cristãos, né? Porque ele se passa no Natal, O pinguim tem 33 anos. Então, são as coisas assim que você fala, cara, onde é que ele queria chegar com isso? Porque...
Onde é que ele queria chegar vendendo que o Danny DeVito tinha 33 anos?
É, não sei. Isso aí também sempre me incomodou. Eu ficava, cara, como assim? Mas ele foi criado no esgoto, né?
É,
pode ser isso aí.
O Danny DeVito então,
por pinguins, né?
Por pinguins, então, né? É, mas sei
a
lá,
dieta
né?
dele não ajudou muito.
É,
não sei. Ele comia o quê? Peixe? Diz que peixe faz bem, né? Não era pra estar daquele jeito, mas tudo bem.
Mas não peixe
não, não esgoto, peixe
né?
esgoto, 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 esgoto,
né,
cara?
Ele ficava ele, o justiceiro do Filando e as tartarugas comendo pizza.
Ai, cara.
Então, sei lá, cara, o filme tem umas ideias realmente subversivas, se você levar em conta que era um filme que a Warner, obviamente, queria vender pra criança, né? E aí não rolou, por isso que ele não voltou lá pro Batman Forever. Aparece o nome dele como produtor, mas ele realmente não se envolveu com o filme.
Não, ele detesta. Esse bobear ele nunca viu, cara, porque...
Eu acho que ele falou que nunca viu mesmo, assim. Porque ele encontrou o Joel Schumacher. O Joel Schumacher apresentou a ideia pra ele. Ele falou, ah, legal, isso quer fazer? Tá, beleza, o que eu tinha pra fazer no Batman já fiz. Faz o que você quiser. E eu me lembro, quando o Joel Schumacher veio pro Brasil pra divulgar o Batman e Robin, ele foi no programa do Serginho Grossman, quando era no SBT, né? O programa livre.
Fala, garoto.
É, e ele deu uma entrevista lá e tal, e alguém na plateia perguntou do envolvimento do Tim Burton. Provavelmente algum fã do Tim Burton, né? Queria saber se o Tim Burton tava envolvido naquela bosta. Tipo, era o momento do cara deixar de ser fã, né? Uhum. Aí o Joel Schumacher falou, não, o Tim Burton não teve envolvimento nenhum no Batman e Robin, e no Batman Eternamente o nome dele aparece por questão contratual e por uma questão de respeito também ao que ele já tinha feito antes. Ele realmente não se envolveu no Batman Forever, de forma alguma.
Cara, mas tu vê, o Batman Forever tem alguns pontos que lembram um pouquinho o Batman do Burton,
que
né?
É um momento de transição, né? No,
sim.
Se o Joel Schumacher já entra fazendo Batman e Robin...
É. A gente provavelmente ia se enganar, né, cara?
Achei que a questão da identidade. Tem uma cena no Batman Retorno que é interessante, a cena do baile de máscaras. O Bruce e a Selina estão sem máscara, só os dois. Aí ela fala que a máscara que eles estão usando, né, no caso, é aquela é a roupa deles normal de dia a dia e que eles, na verdade, são o Batman e a Mulher Gato.
Sim. É uma discussão recorrente, né, dentro dos quadrinhos e tal.
Eles aproveitam isso bem de forma bem rasa no Batman Eternamente, mas...
É, cara, eu não odeio o Batman Eternamente, não. Eu prefiro...
Eu odeio.
Eu queria odeio. Muito ver o Batman Eternamente dele, cara. Tu imagina, Marlon Wayans...
O Robin falando azar.
O Robbie Williams fazendo charada, o Billy Dee Williams de Duas Caras, René Russo de Chase Meridian.
Ia ser melhor, cara.
Ah, cara, eu...
E eu nem sou o cara que odeia o Joel Schumacher, viu?
Não, eu não odeio o Joel Schumacher.
Eu tô defendendo o Joel Schumacher.
Eu acho que o Joel Schumacher, ele tem... os filmes do Batman dele não são bons, mas ele é um ótimo diretor, cara. Tá maluco.
É, ele tem coisas gente... boas na filmografia.
Muita gente jogou ele na lata do lixo, né, velho?
Ah, mas aí, cara... Aí é a pessoa querendo fazer revisionismo depois de... Porra.
Não, mas aí é fã de quadrinho, fã de super-herói, que só sabe falar que o Joe Schumacher é ruim, porque o Batman do Schumacher é ruim.
É. Ah, pois é. Mas eu também queria ver o Batman triunfante, cara, pra ser bem sincero.
Batman triunfante?
É, foi esse foda aí. O espantalho seria o de outra volta. Cara, porra. Ah, eu fiquei muito puto quando isso não aconteceu, cara. Eu queria muito ter visto isso. Cara,
ia ser o Travolta ou o Nicolas Cage?
Ah, falam que era ele, falam que podia ser o Jeff Goldblum.
Esse é o John
Travolta, aí fica legal. O
Nicolas Cage é quase a mesma pessoa, né?
É, tem até um filme, um documentário chamado A Outra Face.
Documentário sobre isso.
Que é muito bom, do John Woo, um diretor japonês aí.
Os dois, inclusive, estão competindo, né? Pra ver quem faz o pior filme de
pai
de
família. Pra ver quem enterra mais a carreira, né?
É, pai de família que sai em vingança. Os dois estão fazendo essa competição aí. Deve ser, sei lá.
Cara, assim, ainda sobre o Batman Retorno, se não fosse ele, provavelmente não existiria a série animada do Bruce Timm, né, e todo o DCAU, que é foda pra caramba, indiscutivelmente.
Melhor que os atuais filmes.
Pô, muito disparado, né, cara?
Sem dúvida.
Não é nem questão de ser melhor, cara, é tipo... É infinitamente melhor.
Eu acho até que os filmes ruins dele, sei lá, o Batman e Arlequina são melhores do que o BVS, cara. E eu não gosto de Batman e Arlequina.
É, não sei se é pra tanto.
Mas é isso. Vamos pro Edward.
Vamos. E olha, a gente falou de Batman e não comentou dos pinguins com explosivo. A gente nem tá tão nerd assim, né,
cara? Não, os pinguins com explosivo, aquela cena do pinguim no Batmóvel, tá ligado?
Aquela cena é foda.
Cara, é muito ruim, é muito bom. Ele é um Batmóvel pequenininho de criança, tá ligado?
Tinha um Batmóvel daquele aqui na minha cidade, cara, num supermercado. Toda vez que eu via aquele Batmóvel, eu falava, cara, eu não acredito que no filme do Batman... O pinguim tá num troço desse, cara. Tipo, como assim?
Pode escrever.
Excedendo o limite de peso, né, cara?
Tu conseguia entrar nesse Batmóvel, Alex?
Cara, nunca fui nesse Batmóvel, mas porque eu já era meio grandinho, assim.
Que merda.
E ninguém lembrou a cena da mulher gato lambendo o Batman.
Nossa, aquilo ali...
Ah, aquilo ali é...
E ela começa...
O pessoal vai lembrar mais tarde agora. O
passarinho também.
Já tô até preparando um catupiry aqui. Mas é isso, né, gente? Esse foi o Batman.
É isso. Enfim, podemos voltar agora, né? Vamos voltar pros anos 90 e falar de Edward.
Pois é,
que aí,
cara,
é o Frankenstein do Tim Burton, né, cara?
Nem só isso, cara. É um filme autoral mesmo do Tim Burton, porque se você for reparar, a maior parte dos filmes dele, o roteiro não é dele. Esse filme, o argumento é dele, junto com a Caroline Thompson, e a Thompson mesmo que adaptou isso pra roteiro. Cara, eu acho ele, assim, surreal. Ele é muito, muito bom, cara.
É o surrealismo dele, misturado com o expressionismo.
Foi o Edward que foi o live action que quase foi um filme de stop motion?
Não sei disso, cara.
Não sei, cara.
Eu também não sei, não.
Não tô ligado, não.
Tenho certeza.
Talvez.
Também. Acho que é o Marte Ataca.
Aí, tá, pode ser.
Eu acho muito doido, cara. Eu acho aquele subúrbio super colorido, tá ligado? Que depois o pessoal fica pelando o saco do Wes Anderson, né? E é pra pelar mesmo, porque ele é bom diretor. Mas, pô, cara, o subúrbio do Tim Burton é totalmente que o Wes Anderson foi fazer depois, sabe? Ainda que a ideia seja completamente diferente, porque, porra, o tempo todo ele desdenha daquelas pessoas endinheiradas que...
Tudo tem cara de artificial, né?
Porra, pra caralho, cara. São todos muito falsos, todos muito escrotos e se aproveitam da proximidade do Edward. Quando o Edward é um cara legal pra eles, né? Vale a pena mantê-lo perto. Eles tratam ele bem, depois eles abrem mão do sujeito automaticamente, começa a perseguir. A lá, monstro de Frankenstein, como o próprio Flávio falou aí.
E tem o lance do burlesco, né, cara?
Uhum.
De ser um pouco cômico tudo isso, né?
Eu e o Felipe comentamos mais cedo que é um visual que te provoca versão na hora que aparece, só na hora de... Não tem nada acontecendo, só de mostrar aquela casa, aquela vizinhança daquele jeito, já te dá uma certa aflição daquilo dali, aquele subúrbio.
Sim, sim.
E é bacana isso, né? Porque você tem as pessoas de verdade ali que são... que fazem essa coisa do falso, de que vivem de aparência e tudo mais, e o personagem do Edward, que é o Frankenstein, foi construído por um cientista, vivido pelo Vincent Price, é o cara mais humano, né? É o único cara ali que tem realmente alguma humanidade.
Exatamente.
Pô, cara, mas ele tem cenas ótimas. A situação dele ir dormir no quarto da Winona Ryder e aqueles colchões de água.
Colchões de água.
Quando eu era criança, eu queria muito um daquele. Tipo, hoje eu ia foder minha coluna, né?
Mas... é uma merda, né?
E, tipo assim, ele quando chega, ele acaba furando com uma das lâminas o colchão, e aí começa a sair água, os caras vão lá e tapam.
Ele coloca uma almofadinha, ele coloca só uma almofadinha.
Sim, sim.
Ele coloca
aí quando a Winona Ryder chega na casa, e ele tá deitado na cama dele, todo recolhido dela, ela grita, ele fura tudo e começa a jogar água pra cima. Cara, aquilo é sensacional, velho.
A cena é foda mesmo.
Assim, mas é isso, tipo assim, o Edward, ele é um sujeito bizarro, ele é encontrado por uma mulher que vende Avon, porra, né?
Verdade.
Não poderia ser pior, sei lá, Testemunho de Jeová, Inod.
Eu acho que Testemunho de Jeová ia ser pior, meu.
Nossa, cara, mas assim, o Edward, pra mim, eu acho que é o ponto mais alto, acho que, da carreira do Tim Burton em tudo, cara, sabe? Até nesse lance, né, da coisa entediante, da rotina das pessoas normais, o mundo incompreendido dos monstros, de quem é bizarro, nesse choque entre esses dois, sabe? E no Tim Burton isso fica meio... No Tim Burton, no... Edward, isso fica escancarado, sabe?
Que se você tirar o fato do Edward ser visivelmente uma criatura, né, que foi montada, um monstro, um Frankenstein, o Edward nada mais é do que o outsider, né, o forasteiro que tem uma habilidade notável, no caso do Edward é escultura com tesouras, né, uhum. Que... muda completamente a visão da vida das pessoas daquela cidade.
Sim.
Ele poderia ser interpretado por uma pessoa normal, mas o Tim Burton decidiu fazer ele como um monstro fantástico, que é uma característica do Tim Burton.
É, cara, ele chama o Vincent Price, né? Aliás, no Ed Wood você percebe que um dos fatos que fez ele querer fazer o filme, o projeto não era pra ele, mas ele quis fazer o filme porque o Ed Wood tinha uma relação com Bela Lugosi muito parecida com a que o Tim Burton tinha com o Vincent Price, né? Ele convida o Vincent Price pra poder fazer parte do... Uhum. Ser o cientista e fazer aquela coisa toda. E, cara, no final das contas...
É uma homenagem, né, cara, pro...
Sim, mas assim, ele é o personagem, né, o mentor que é capaz de passar algum sentimento pro personagem principal, porque todos os outros...
Pra criatura,
porque, tipo, todas as outras... os outros personagens do filme são criaturas na acepção da palavra, são extremamente escrotos. E isso eu tô colocando até a família da vendedora de Avon lá, até o Winona Ryder.
Sim, porque... não, é o choque. E aí é a crítica social foda, né, cara? Que é o lance do... É quase um choque de classes mesmo ali, né? É, de um lado meio que os burgueses contra o monstro, que na realidade... O monstro na realidade não é ele, né? É a própria...
Aquela vizinhança horrorosa ali.
Tudo começa na hora que ele, entre aspas, rejeita aquela vizinha que era meio que tarada nele.
Sim, sim.
Aquela vizinha que ela tava a perigo pra todo mundo, né, querido?
Tem uma cena engraçada, na hora que ele vai cortar o cabelo dela, que ela pede pra cortar o cabelo, ela...
Quando vai mostrar a loja pra ela.
Não, antes dessa cena, ela que ela vai cortar o cabelo, tem um orgasmo com ele cortando o cabelo, cara.
Pô, cara, aquilo ali é cara de orgasmo total, velho. Tanto que, tipo, eu não revia ele, eu acho que eu revia ele pro Natal do ano passado, e a impressão que eu tinha é que eles já tinham transado ali, que aquilo ali era, era um simbolismo daquilo, mas não, quando ele acaba recusando...
Eu também tive a mesma sensação, Felipe.
Ah, que bom que você teve a mesma sensação. Ótimo.
Não a sensação dela, mas a do Felipe.
Não tive sensação nenhuma, não, cara. Eu gostava do Johnny Depp nessa época. Aliás, é a primeira vez que o Johnny Depp trabalha com...
Com o Johnny Depp.
Isso, é a primeira vez que o Johnny Depp trabalha com o Johnny Depp, pode crer.
É só o casamento ali, né?
Casamento começa aí, né, cara?
É o início do fetiche.
Cara, mas assim, até esse ponto tava maneiro, cara. O Johnny Depp tá muito
não,
bem
calma,
fazendo...
Não, calma, é o primeiro filme. Tem outras coisas ainda que tão maneiras. Sim, maneiro. Também não é assim, né, velho?
Cara, os dois... bacana, cara. Cara, o Fly falou que o Edward é o ápice dele. Pra mim, os filmes que eu mais gosto do Tim Burton, apesar de eu adorar os Batman, são o Edward, o Ed Wood. O Eduardo Mão Tesoura, o Ed Wood e a Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça. Os três são com o Johnny Depp, entendeu? Só que assim, nessa época dos trabalhos dele com o Burton, ele funcionava. Ele foi se cagar depois, lá pra começo dos anos 2000.
Ele funcionava e depois foi se cagar.
Pô, cara, porque, velho, ele virou... Ele, até mais do que o Tim Burton, ele virou um pastichão mesmo, tá ligado?
É foda, né? Porque, de certa forma, o Burton, ele vira, assim como o Ed Wood, ele vira meio pastiche dessa sociedade que ele retrata, né? Dessa sociedade burguesa e tal. Sempre de forma caricata, exagerada, o Burton acaba virando quase um reflexo daquilo que ele mostra em tela, assim. Ele fala, porra, é só mais do mesmo, é só... aquela rotina de filmes do Burton, que você fala, não entrega nada muito além disso, né? É triste que tenha se tornado isso.
Pois é.
De certa forma, algo que ele criticava nos filmes dele.
Ele se tornou o que ele mais odiava, né?
Não é pra tanto, mas assim...
frase mais merda possível, né?
Pouco disso.
Parece frase escrita pelo George Lucas, inclusive.
Não, grande roteirista.
É assim, em 92 ele fez uma ponta num filme do Cameron Crowe chamado Vida de Solteiro. Eu, por acaso, vi. Cara, se você piscar, você perde ele. Que é realmente uma ponta.
Tá, é uma ligado? Ponta mesmo, ele passa lá no fundo, não é?
Cara, não, ele tá na real, é um lugar onde tem os estudantes lá, cheirando uma maconha. E aí ele...
Esse filme é muito legal, velho, o single.
É, sim, é legal, mas assim, ó, é uma ponta mesmo, tá ligado?
Tipo uma ponta do Stan Lee nos filmes da Marvel de hoje em dia.
Não, muito pior que isso.
Que manda até a última ponta.
Fazendo um jabá rápido, tem um podcast sobre singles lá no Cine Alerta. Entra lá.
Singles é um filmaço.
Ô, louco, bicho.
Vou deixar ligado.
Mas o Tim Burton também aparece no filme do Spike Lee, né?
Sim.
É o Garota 6, se não me engano.
Cara, nossa. O Tarantino também não aparece nesse filme? Na época o Tarantino ainda era de boa com o Spike Lee?
Eu não lembro se foi o Tarantino, acho que o Tim Burton, cara.
Será?
Cara, se vocês estão dizendo, eu acredito.
Mas enfim, cara, em 93 ele iria dirigir o Estranho Mundo de Jack, que aliás é baseado num conto dele. Se não me engano, ele é até acreditado como argumentista do filme. E tem muito do clima do Tim Burton mesmo.
Sim, eu acho que o conceito visual do Estranho Mundo de Jack é Tim Burton total, né? Você
totalmente,
tem,
cara.
É, todas aquelas marcas características. Por exemplo, personagem, porque isso daí é dele mesmo, tem vários filmes que tem, né? Personagem com camiseta listrada, preto e branca ou vermelho e branco. Ele usa muito esse trabalho de vermelho e branco e preto e branco, né? Os olhões, assim, com...
Boquinha pequena.
Com boquinha pequena, aqueles olhões grandes com olheira em volta.
Personagem comprido, os
elementos góticos, né?
Sim, a própria temática do Natal tem muito de Edward nele, né? Eu acho do caralho, também tem texto no site.
Eu assisto todo Natal. eu acho bem legal esse filme.
Ah, eu assisto Duro de Matar.
Não, esse também.
Mas começou a falar, ele ia dirigir, mas ele não dirigiu o filme por quê?
Porque ele tava envolvido nas outras produções. Ele tava muito atarefado com o lance do Edward e do Batman Retorno, entendeu? Então, ele acabou entregando na mão do amigo dele, que era o
Hercelic, né?
Que, inclusive, era animador junto dele lá na Disney, entendeu?
Trabalharam juntos lá na Disney.
Sim. Mais tarde, ele também produziu o James e o Pêssego Gigante, que também não é exatamente como o Estranho Mundo de Jack, mas tem uma pegada bem parecida também, um mundo super sombrio.
Fez o Coraline também.
Dirigiu aquele filme maravilhoso chamado Monkey Ball.
Monkey Bone, nossa.
Nunca vi, cara. Nossa, dele aquilo, né?
Aham.
Mas ele é bom, ele fez o Coraline também, que é legal. O James e o Pêssego Gigante, inclusive, é a adaptação de um livro do Roald Dahl, né? Que é o mesmo cara que escreveu o Fantástica Fábrica de Chocolates, né?
É, tipo assim, se você percebe, o Estranho Mundo de Jack e o James e o Pêssego Gigante, especialmente o Estranho Mundo de Jack, tem muita influência do Dr. Seuss, cara.
Ah, sim.
E, cara, Tim Burton é outra influência gigantesca dele, né? Dr. Seuss, pra quem não lembra, que criou o Lorax, o Gato, o Grinch, só que é bem melhor do que os filmes que eu citei, sabe? Os filmes são uma merda.
Eu gosto bastante de James, o Pêssego Gigante, cara.
Pô, do caralho, cara. Eu gosto muito.
O estilo visual até lembra um pouco ainda o visual do Tim Burton. Ele sim. Character design, alguma coisa assim, não, né?
Eu acho que é só a influência de ser pessoa próxima e tal.
Assim, evidentemente deve ter alguém da equipe de produção no...
É, porque se você comparar ao Coraline, são artes visuais bem diferentes.
Mas é porque o Coraline já tinha a influência do trabalho do Jill Thompson, P. Craig Russell, se não me engano, que fez artes pro Coraline, né? O filme vem das artes, dos conceitos originais do livro. Entendi. Agora, eu imagino que o Tim Burton lá no James e o Pêssego Gigante deve ter, como a gente falou aqui, ele vive desenhando, né? Ele deve ter chegado lá no Hairstyle e falou, ó, fiz um desenho aqui, fiz outro aqui, usa aí, velho.
É, porque se você vê o James no, quando vira stop motion, ele lembra muito a arte visual do Tim Burton. Tanto que na época eu achava que era do Tim Burton o filme.
É, o nome dele aparece bem grande como produtor, né? Ele é realmente, assim como no Extreme Reject, tem gente que acha que é o filme dirigido pelo Tim Burton.
Ah, um monte de crítico, até um monte de crítico na época achava que era. Mas assim, 94 ele fez, provavelmente o filme mais premiado dele, né? Concorreu a Palma de Ouro em Cannes, que é o Ed Wood, né? Como ele foi meio que impedido de fazer o Batman Eternamente, ele resolve tentar se enveredar por um caminho mais artístico, entre aspas, né?
Mais pessoal, né?
É, uma cinebiografia baseada num livro, numa história de um diretor horroroso. Não sei se vocês já viram os filmes do Ed Wood, cara, é difícil. É maravilhoso, assim, eu adoro. Mas assim, eu adoro sabendo que é muito louco.
Passava muito na TVE.
Ah, e é o próprio lance dele fazer uma certa homenagem aos filmes de baixo orçamento que ele assistia quando era criança, né, cara?
Sim, ele diz que era muito fã do Plano 9 no Espaço Sideral. E assim, os roteiristas, né, o Scott Alexander e o Larry Karaszewski, esse nome de escroto pra caralho, reza a lenda que eles acabaram convencendo ele porque adaptaram o roteiro pra focar na relação do Ed Wood, que é o personagem de Johnny Depp, com o Bela Lugosi, que é o Martin Landau. Ganhou uma porrada de prêmio também, sabe?
Inclusive o Oscar, né? Martin Landau ganhou o Oscar.
Sim. Assim, essa relação é muito parecida com, como a gente já falou, o Vincent Price com o próprio Tim Burton, né? Então, tipo, mais uma vez ele vai colocando seu alter ego ali dentro do seu filme.
O Tim Burton e os roteiristas não quiseram ridicularizar o Ed Wood.
O Ed Wood já era ridículo o suficiente por si
só. Exato, exatamente.
É, pois é. Alguns pontos é meio impossível não ridicularizar, porque, pô, o cara era muito
louco. A própria carreira dele, né?
É, mas eu acho que ele trata o Ed Wood como um cara que tinha um sonho.
Uhum. Sim, acima de tudo um sonhador e tal.
É, e aí você se identifica, às vezes, com as coisas que acontecem com ele.
Não, é muito fácil ter empatia.
Não era bom em fazer.
Era uma pessoa com uma visão grande, para coisas grandes, com poucos recursos, super excêntrico, né?
Sem talento nenhum, né, cara?
Sem o menor talento pra fazer. Ele não tinha percepção. Tipo, tem uma cena lá que o cara bate numa parede, né? E a parede treme. Aí o diretor de fotografia fala, vamos voltar a fazer de novo. Ele, não, deixa assim mesmo. Passa mais realismo. Não, cara, não passa realismo.
Pô, mas assim, eu vou te falar uma parada meio triste. Sabe quem é meio assim? O William Friedkin, cara. Eu vi um documentário no Festival do Rio que ele fala que dificilmente ele faz uma segunda tomada, ele só faz quando os atores pedem, e se não me engano, não sei se é no Killer Joe ou se é no Possuídos, aparece a câmera no retrovisor, no vidro do carro, aí o pessoal fala, pô, mas apareceu a câmera, você não vai refilmar ele? Gente, as pessoas sabem que a gente precisa de câmera, né, cara?
Isso aqui é um filme, né?
as pessoas sabem, né? Eu bem que assim, a gente tá falando de um cara que é genial, né, que é o William Friedkin. Sim. Apesar do William Friedkin o tempo todo falar que ele não gosta dos próprios filmes, parecido com o Fritz Lang também, que vivia falando isso, e o Ed Wood, que não tem nenhum filme absurdo. Sim. Mas, cara, a reverência que ele presta pra figura do Woody, eu acho bem legal também, como o próprio Bernardo falou aí.
Cara, e aquela conversa que tem no Ed Wood, que é o Ed Orson Wood Welles. Orson Welles, né? Johnny Depp e o Vincent D'Onofrio. Cara, aquilo é coisa finíssima, assim.
Aquilo é muito bom, cara.
É muito bonito aquilo. Quer saber? Os dois falando das dificuldades de se filmar e tal, mas acima de tudo, de um lado tem um cara que é um... Sabe,
louco.
Tem a menor noção do que é filmar, o outro é um gênio, mas os dois completamente apaixonados, sabe, por cinema e tal. Cara, é um filmaço, Ed Wood é um filmaço, né?
A comparação que faziam era mais ou menos essa, de que o Ed Wood era o Orson Welles, mas só com vontade, porque ele não tinha talento pra poder conduzir as coisas ali. Mas, cara, eu acho sensacional, cara.
E daí volta pra aquele lance do fantástico, né, do Tim Burton, né? O que o Ed Wood não deixa de ser um troço da fantasia hollywoodiana, né?
Sim, pra caralho, cara. E assim, ele valoriza mesmo a arte do Woody, apesar dela não ser super valorizada. Ele enxerga, ele até trata de uma forma meio... Olha, se você viu os filmes dele e acha que os filmes do Ed Wood são horrorosos simplesmente por achar, você está errado. Porque você tem que refletir sobre isso. E, cara, é bem forte essa situação.
O tom do filme eu acho muito bacana. Tem um tom teatral, tem um tom lúdico, eu acho muito legal.
Eu acho interessante que ele não ameniza nenhuma situação da vida do...
É. Não, cara, eu acho maneiro que, assim, tem umas coisas em comum, além do lance do Bela Lugosi e do Vincent Price, que é assim, o Ed Wood, ele sempre coloca as esposas dele, né, pra fazer os filmes. Uhum. Né, Dolores Fuller, depois a outra lá que agora me foge o nome, que é Kate Woods. O Tim Burton faz isso também, tanto que nessa época ele namorava a Lisa Mary, né, se não me engano, Lisa Mary Smith, alguma coisa assim, que faz a vampira e faz a mãe do personagem do Johnny Depp lá no Além do Cavaleiro Sem Cabeça. Uhum. E depois ele botou várias vezes a Helena Bonham Carter nos filmes dele, né, tanto que o pessoal falava que era a grande família
do Tim Burton. Era Winona Ryder, Johnny Depp.
Pô, cara, uma parada que eu acho sensacional que acontece no filme é a discussão que o Martin Landau tem com o Contra-Regra, falando, o cara falou do Boris Karloff, não sei o quê.
Né, velho, é ótimo.
Aí chega o Johnny Depp e fala assim, o cara só ficava andando com os braços pra frente, pra fazer o Drácula precisa presença. Ele, é isso!
É ótimo, né, cara? É uma grande homenagem, né, cara? Essas figuras também, né? E mostra, né, eles sendo completamente deixados de lado, né, por Hollywood e sei lá, acaba sendo... O Ed Wood tenta resgatar, mas é com qualquer competência pra isso. E o Tim Burton volta pra relembrar um pouco do Lugosi e tal. Eu acho muito... muito bacana. E aqui é uma comédia, né, cara? Já é um pouco diferente de outras coisas. Uma cinebiografia, mas...
A parte do Ed Wood crossdresser.
É ótimo, né, cara? E repleto de assinatura, né? É difícil em filmes cinebiográficos assim, o cara conseguir deixar a assinatura dele ali.
Cara, ele fez o filme que quis, de fato. Ele fez em preto e branco porque ele acreditava que os filmes de Hollywood que retratavam bem as histórias de Hollywood tinham que ser em preto e branco, bateu o pé e firmou. Ele termina o filme de uma maneira meio poética, né? O plano 9 do Espaço Sideral não é o último filme do Ed Wood. O Ed Wood fez até filme pornô depois disso, depois que o Bela Lugosi morreu. Uhum. Mas assim, ele termina numa tomada muito foda, porque sai o Ed Wood e toda a equipe do cinema, aí tem aquele letreiro, né? Plano 9, aí vai subindo, tem a montanha, escrito Hollywood, tipo assim, ele nunca fez um sucesso, ele nunca fez um blockbuster, sabe? Mas naquele momento, dentro daquele pequeno... Aquela pequena sensação fez ele abraçar aquela situação toda e se sentir na ribalta, uma coisa que jamais aconteceu com o Ed Wood. Ele morreu, inclusive, bem amargurado e se sentindo injustiçado porque ele fez coisas, na cabeça dele, seminais. Não eram seminais, sim, evidentemente. Mas ele termina de uma maneira muito poética e, cara, é um filme autoral do Tim Burton. Né?
Sim, acima de tudo, né, cara? É um grande filme, cara. Gosto muito do lado de Edward, assim. É que eu acho que o Edward, pra mim, mexe mais pelo tom fabulesco e tal.
Tem um lance de ter visto criança também, né, cara?
E ele visualmente, assim, é muito de cair o queixo, o Edward. O Tim Burton, nesse sentido, é um pouco mais comedido, né? Já não é de Wood.
É de Wood. É. Então, em 94 ele produziu um filme chamado Um Gaiato no Navio, que é Cabin Boy. É um filme ok, uma comédiazinha assim, bem do estilo dele mesmo, mas...
Ele ia dirigir, né? Mas aí também por conta de tá fazendo Ed Wood e tal, acabou que não...
Sim. É com o nosso querido Dan Castellaneta, né? O Homer Simpson.
Tá.
E, evidentemente, ele produziu, né, entre aspas, o Batman Eternamente, que, enfim, ficou essa lacuna aí dele dirigir. E... Em 95, 96, na verdade, ele fez o Marte Ataca, que, cara, é muito doido, porque é baseado num jogo de carta, tá ligado?
Sim.
Que ninguém conhecia, porque era extremamente violento, só o Tim Burton gostava. O jogo foi, inclusive, recolhido na época que ele foi lançado, porque ele tinha muita escatologia e muita violência, sabe? E esse era o tipo de coisa que fascinava o Tim Burton. Pô, cara, eu acho assim, é o filme mais porra louca dele e menos artístico, assim, tem um elenco gigante, é quase um filme coral.
A ideia original foi do cara que escreveu e dirigiu o Repo Man, a onda punk, aquele filme do Julio Esteves.
Tá.
Foi na década de 80. Mas ele não chegou a transformar em roteiro.
Entendi. É, mas é curioso que depois dele sair do Ed Wood, ele faz o March Attack, que de certa forma é meio que o filmezão B dele, né, cara?
Pô, cara, eu adoro esse filme.
Eu
acho
adoro,
foda.
É maravilhoso o March Attack, cara.
E esse filme saiu numa época que tava surgindo muito filme catástrofe, né? Foi no mesmo ano que saiu Independence Day.
Foi pouco tempo antes ou depois.
Eu lembro de ver chegar essas coisas na locadora meio que na mesma época. Viu?
Exatamente. E foi muito louco, porque saiu no mesmo período. Então você tinha o Independence Day, que também há controvérsias quanto aquele filme ser sério. Eu também acho que ele é meio comédia.
Não, não é sério. Não, não é possível.
Independence Day não é comédia? Claro que é.
Eu acho que o March Attack é mais sério.
Cara.
Eu acho o March Attack é mais sério.
E o March Attack com aquele elenco maluco que tinha Pierce Brosnan.
Cara, Jack tinha muita gente nesse elenco.
Tinha o Jack Black, cara.
Tinha o Jack Black novinho. Tinha a Sarah Jessica Parker, que já tinha feito o Ed Wood. E que nesse filme ela trocada o corpo por um do Chihuahua. E ela ficou mais bonita.
Tinha o Jack Nicholson como presidente, né, velho?
Não, tinha o Jack Nicholson em dois papéis, cara. É muito
dois
dois papéis.
Natalie Portman.
Era isso?
Pois é, o Michael J. Fox. Nossa, cara, tinha muita gente, velho.
Era um elencaço, cara. Glenn Close. A Glenn Close era a primeira dama. A Natalie Portman novinha. Pô, cara, era um puta elenco que, tipo assim, que é uma babaquice.
A galera tonta, né, velho? Sem coleira.
Eu sempre lembro desse filme por causa do Tom Jones, cara.
É, Tom Jones é foda.
Tom Jones.
Tem uma cena no começo, quando os marcianos chegam na Terra, eles vão se encontrar com os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos, aquela história do Team América, Polícia do Mundo, não sei o quê. Aí, tipo, tem um tradutor lá. Nós viemos em paz. Aí, pessoal, não sei o quê. Aí um idiota tá com uma pomba branca.
Nossa, melhor, cara, essa parte.
Eles atiram a pomba branca e eles começam a atirar em todo mundo, cara. Todo mundo morre.
É, já começa assim, né?
Cara, é sensacional. Aí, tipo, depois eles se encontraram de novo e rolou a porrada lá. E, cara, fica uma dúvida. Até hoje, eu já vi umas 300 vezes. Eu não sei se eles levaram pro lado pessoal o lance da pomba, se a pomba é um símbolo escroto pra eles, tá ligado? Lembra alguma coisa ruim? Ou se eles realmente foram lá pra matar as pessoas, cara.
Porque depois aparece eles correndo com o tradutor, né? Aí o tradutor fala, não corra, nós somos seus amigos, uma coisa assim, não é?
É.
Aí você fica...
É que tem Las Vegas.
Se o tradutor tava errado ou se... Você deu merda naquela hora.
Não, cara, e essa cena da pomba é claramente uma referência ao Contatos Imediatos do Spielberg, né, cara?
Ah, sim.
É, e também é meio que um negócio disso que você falou, né? Dos Estados Unidos se achar a polícia do mundo. Por que diabos que um alienígena que nunca esteve na Terra entender que a pomba é um símbolo da paz, cara?
Não, mas aí que tá. Aí é o povo que faz, tá ligado? Tanto que no segundo não soltem pássaros. Tem uma placa. Na época, eu lembro assim, anos 90, era uma época que ufologia tava estourando, sabe? Todo mundo discutia e falava sobre os Grey, tá ligado?
O Arquivo X, né? Tava em alta.
Sim. Porra. Pô, e cara, os marcianos do Marte Ataca são completamente diferentes dos Grey ou dos personagens do Arquivo X ou do Canceroso da puta que pariu. Porra, cara, é muito sensacional. Eu acho maravilhoso.
Parece um zumbizinho, né?
Sim, do cabeçudão, tá ligado?
Ai, cara, mas tem umas coisas muito boas, né? E é uma puta crítica também essa babaquice dos Estados Unidos, né? De polícia do mundo, de se achar pra caralho.
Ah, sim, cara.
Eu lembro do personagem do Jack Black, né? Que é um mongol, né? Alienado, né? Da família de louco lá e tal.
Que ele vai atirar e cai o pente da arma no chão, aí ele pega a bandeira americana, né? Eu me
rendo. É, né, cara? Fica chacoalhando lá. O Marciano, tipo, só dá risada daquilo lá. Patético. Ai, cara, muito bom, cara. Tem isso que o Bernardo falou, né? O presidente é uma piada total, né, cara? Ele desconstrói essa imagem
dele. O general lá, que é encolhido.
Mas é isso, né, cara? O March Attack ainda ganhou uns prêmios, Saturn Award aí, de melhor música. E em 98 ele quase fez um filme que, infelizmente, pra mim é tristeza. Nossa, que é o motivo, o único motivo.
Só existe por isso, velho.
Cara, Superman Lives.
Meu Deus.
Como eu queria que esse filme existisse, sério.
Uma hora e meia agora disso.
Uma hora e meia só falando sobre Superman Lives.
Não, a gente não vai falar muito não, mas, cara, assim, tem um documentário chamado A Morte de... Superman Lives, que esmiuça isso, assim, ele tem umas licenças poéticas, assim, de julgar alguns trabalhos ali das pessoas envolvidas, mas, cara, é muito doido, porque ele entrevista o John Peters, ele é produtor dos filmes do Super-Homem desde sempre, tanto que ele é produtor até do Homem de Aço, do Superman Retorno, sabe?
É, ele tem os direitos pra adaptação pra cinema do Superman, né?
Isso.
E ele era um maluco, esse John Peters, né, cara? Porque ele dava umas ideias pro Kevin Smith, o Kevin Smith conta isso, fala, cara, ele não queria que eu mostrasse o Super-Homem no roteiro. Ele queria que o Super-Homem fosse um borrão, e aí não podia mostrar o Superman. E, tipo, eu tinha que ficar descrevendo o Super-Homem como um borrão. Era um borrão que aparecia ali, um borrão que aparecia lá. Aí, de repente, o cara manda colocar uma aranha gigante no clímax do filme. E o John Peters deve ter uma fixação por aranha gigante, que depois ele produziu lá o
James West.
O James West tem uma aranha gigante no final do filme, né?
Uhum.
Ele virou uma hora lá e fala, Brainiac tinha que ter um robô. Era um robô, e ele descreve pro Kevin Smith um robô que seria o R2-D2 gay. Aí o Kevin Smith, cara...
Como é que é?
É, ele queria o Elrond, sabe aquele robô de Krypton que ajuda o Superman lá no...
Sei.
Ele queria que o Elrond fosse um R2-D2 gay.
Cara, mas assim, o filme passou pela mão de três roteiristas. O primeiro foi o Kevin Smith, que vinha lá daqueles filmes que eu, pelo menos, gosto muito. O Flávio é uma pessoa morta por dentro e não gosta, né? Que é o Balconista, Barrados no Shopping e o Procura-se M.
E o Dogma?
É, o Dogma é depois, na verdade. Que isso é 98.
Ah, é verdade.
O Dogma, por sinal, é o, entre aspas, blockbuster primeiro dele, sabe? É um filme maior. Então, tipo assim, ele fazia os filmes mais no quintal dele. As pessoas não levavam tanto a sério. Mas aí ele foi tirar. Depois colocaram um outro sujeito. Esse outro sujeito foi tirado também e era o escolhido, de certa forma, pelo Tim Burton pra poder fazer. Depois o Dan Gilroy pegou o projeto. Cara, tinham coisas bizarras. Cogitaram a possibilidade de... É foda hoje em dia tentar falar sobre isso, porque pode ser só especulação. E numa época que tem muito troll na internet, é foda. Mas falam que ele queria fazer o Super-Homem Elétrico. A pessoa, se tivesse o Super-Homem...
Tinha aquela roupa cheia de luz...
É, tinha. Inclusive tem teste do Nicolas Cage com isso.
Isso.
E assim, é um desperdício, né, cara? Porque o nosso podcast de perucas do Gaiola ficaria muito rico com esse filme.
Diga-se de passagem, as fotos do Nicolas Cage com a roupa do Super-Homem são as únicas coisas que realmente existem na internet desse filme.
Putz, grilo, cara.
Não, cara, assim, tem teste de...
De outras roupas,
visual,
né?
Visual, cara, assim, tem outras.
Tem uma roupa lá que parece que foi feita com garrafa PET, cara. Eu não sei onde é que
é essa aí.
Que coisa maravilhosa.
O Bryan Singer, quando ele era discutido, né, com ele sobre o filme dele, Superman Retorno, que de certa forma é uma, entre aspas, né, uma continuação do projeto do Superman Lives, muitos dos conceitos estavam lá no Superman Retorno, inclusive coisas oneradas, né, o Bryan Singer falava, gente, vocês queriam fazer isso daqui, mostrava essa foto. Aí o pessoal ficava quieto, né, enfim, não devia ter feito isso, porque também não é um filme perfeito. Mas assim, nesse filme cogitavam a Sandra Bullock pra fazer a Lois Lane, mas ela não quis, porque ela leu um dos roteiros e não achou...
Devia ter bom senso.
É, pois é, não era otário. Mas, cara,
eu fazer a Lois Lane no nosso filme Superman. Ah, quem vai fazer o Superman? O Nicolas Cage. Então, preciso levar meu papagaio no dentista, não vai dar.
O pessoal é meio injusto com o Nicolas Cage, porque o Nicolas Cage era um sujeito que brigava com o Burton e com o John Peters pra ter o um uniforme azul pro Super-Homem voar, porque o Burton queria fazer um filme estilo animação dos irmãos Flasher.
É, estilo Superman original, dava grandes saltos, né? Todo mundo sabe que o Nicolas Cage é um fanático por quadrinhos, ele gosta muito do Super-Homem.
Sim.
Ele tem a primeira edição do Superman.
Não, ele vendeu, né?
Vendeu, pra... né? Tinha, né?
Deve ter comprado de volta já.
O filho dele chama Kal-El.
É, tem um amigo nosso do Vortex também. Mas ele não usa peruca, não.
Ele tem um queixinho igual do Ben Affleck.
Falam que o Chris Rock ia ser o Jimmy Olsen. Aí tu vê o desespero dele, né? Pelo Marlon Wayans de Hobbit. O Jimmy. E assim, o Lex Luthor é o mesmo Lex Luthor do Superman Retorno, é o Kevin Space. É, falam que o Christopher Walken ia fazer o Brainiac, sabe? Mas, cara, iam ser três vilões e adaptar a Morte do Superman, que era uma revista que na época era muito, muito grande. Mas assim, duas sagas em um filme de 2 horas e pouco.
Ia ser uma merda.
Mas eu queria muito ver, cara.
Eu também.
O Zack Snyder, inclusive, provou isso, né? Não dá pra se adaptar à Morte do Super-Homem, não sei o que mais ali, ó, Cavaleiro das Trevas, Morte do Superman, tudo num filme
que
só.
Que mais, né, cara?
Não dá, né, cara?
Ele tá lá se justificando até hoje, né?
É, toda semana ele lança uma foto.
Toda semana ele fala, olha, queria tanto, tá
parece,
fazendo Liga da Justiça.
Parece que cara que larga da namorada e fica vendo foto.
É, fica chorando no Facebook.
Ah, ele manda uma foto, olha.
Mandando em direto.
Porra, não, é pior, ele é o cara que fica tocando a pupunha pensando na namorada.
Ele é Ele é tipo o Kick-Ass, né, cara?
Kick-Ass, eu pensei na
mina. A foto.
Chupando o pau do cara, ele se masturba vendo
ele isso. Primeiro fica chateado, depois ele se masturba.
Caraca, velho.
Mas é isso. Eu não sei. Se alguém me desse um gen da lâmpada lá, do James Earl Jones lá, do Aladdin do Tim Burton, me desse um desejo, eu não sei se eu ia pedir o Batman Forever do Tim Burton ou o Superman Lives, mas provavelmente ia ser o Superman Lives.
Eu pediria o Superman Lives.
Tinha um papo que iam fazer uma animação, né? Morreu isso?
Não sei. Foi boato isso
daí. De quê?
Do Ed Wood, porra.
Tomara, né?
Caralho, cara. Superman Lives, Bernardo.
Não,
eu não sabia, não, né?
A Warner Bros. Foram dois boatos que saíram. Que eles iriam fazer uma animação do Superman Lives que continuaria o universo do Batman do Joe Schumacher através de webcomic. Aí a Warner desmentiu essa porra.
Cara, falando de Superman, eu não entendi até agora porque saiu duas animações da morte do Superman em menos de 10 anos. Né?
É porque uma foi muito ruim, entendeu? Agora eles estão lançando uma que tá legal. Eu gostei.
Ah, a segunda é maneira.
A segunda é baseada na história mesmo, né?
É.
A outra não. A outra não é.
Não, a outra é zoadaça.
A outra não tem nada a ver com a história do quadrinho.
É. Então, eu não sei se isso é bom, hein?
Não. Ele até conserta algumas coisas, pra falar a verdade.
Entendi.
Em 99, depois de não ter dado certo lá o Superman Lives, ele acaba lançando um filme que também faz muita referência a filmes de terror, né? Que é A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, né?
Filmaço também, cara.
Cara, eu gosto muito.
Muita
eu
gente
gosto
não
mesmo.
Gosta, né, cara? Eu ainda...
Eu não sei por quê. Talvez por ser violento, é um filme de terror, sei lá.
Eu considero ainda comédia, né? Porque...
É.
Apesar dos elementos de terror, ele não tem nada a ver com a história original na qual ele é baseado. Ele dá uma volta muito grande.
Eu nem sei qual que é a história original.
A história original é a do que seria o personagem do Johnny Depp.
Mas é muito diferente?
É um conto curto que fala de um professor que é super medroso, que tá vindo pra começar a trabalhar nessa cidade nova e que assustam ele com a história de um personagem que não existe, inventam na hora pra sacanear ele, que seria o Cavaleiro Sem Cabeça. Dão um susto tão grande no Bode Crane, que ele vaza da cidade. Essa é a história original, praticamente.
É, no filme ele é um investigador. Mandam ele lá pra cidade. Porque ele tá dando muito trabalho em Nova York, ele quer investigar tudo.
Ele é muito estranho pro pessoal de Nova York e eles decidem isolar ele, mandando pra essas cidades, Sleep Hollow.
É, porque tá rolando uns assassinatos, né? E aí mandam ele lá pra poder investigar. É. Mas eu gosto dessa adaptação, eu acho que funciona, né? Porque,
não, eu gosto porque da história.
Gosto da história bastante. Não daria um filme, né?
Não dá. A Disney adaptou essa história do Ichabod Crane em um curta-metragem que deve ter uns 2-3 minutos, eu acho.
É, que é uma história curta, realmente. Mas eu gosto muito da ambientação do filme, e aí, de novo, ele volta a lidar com o expressionismo alemão, né? É um filme basicamente expressionista, assim como era o Edward Mãos de Tesoura, mas de uma forma um pouco diferente, mais voltada realmente pro terror.
Fora que é um filme também cheio de elenco de atores mega conhecidos.
Sim, tem um elenco bem legal.
O Christopher Lee, até o próprio Johnny Depp, e o Christopher Walken fazendo o Cavaleiro Sem Cabeça é sensacional, né?
É ótimo, né, cara?
Não, e o Christopher Walken faz o Cavaleiro Sem Cabeça, e quem faz o Cavaleiro já sem a cabeça é o nosso querido Darth Maul, né?
Sim. O Darth Maul faz o Cavaleiro Sem Cabeça sem a cabeça, e o Christopher Walken faz o Cavaleiro com a cabeça.
Então, cara, é maravilhoso, que ele talha os dentes pra aparecer.
Sim, ele tá tipo o Max Shrek, né? Só que com os dentes serralhados pra ficar tudo pontudo, né?
Cara, eu adoro esse filme. Tipo, deve ser o meu filme do Tim Burton preferido.
Tem uma direção de fotografia?
É o Lubezki, né, cara? O Lubezki é um monstro, né? É um sujeito absurdo. E assim, cara, tudo no filme coopera pra... A gente falou lá em Gotham Barroca, cara, esse filme é absurdo. É...
Sim.
Assim,
o design da floresta.
Nossa, é lindo, cara. É lindo. Tipo, e tem gore pra caraca, ou goire, como diz algumas pessoas.
As cenas do Johnny Depp tentando fazer autópsia nos corpos de lá do...
Pô, cara, é maravilhoso, porque assim, o Johnny Depp, o personagem dele lá, o Crane, ele é um sujeito completamente medroso, sabe? Ele é a antítese do Batman, do Sherlock Holmes, do Poirot, sacou? Ele é um detetive muito merda, cara, mas funciona muito bem. A Christina Ricci também tá um absurdo, a mãe dela lá...
O background dela é muito maneiro.
Sim. Cara, eu acho muito foda esse filme. Primeiro porque, na época que eu vi, eu ficava impressionado com o fato de ser um filme cheio de mulheres em espartilho, sabe? Os seios fartos e tal. Nessa época não tinha perdi essa facilidade que tem hoje em dia pra qualquer coisa de pornografia. Mas assim...
Nossa, parece que o filme...
É. Não, não, pior que não tem nenhuma cena de nu. Mas assim, esse filme, a gente fala lá da coisa da Hammer, cara... Todas as mulheres que aparecem lá são idênticas às vampiras que andavam com Drácula, aos personagens lá dos filmes do Frankenstein, até os filmes de pré-história da Hammer, sabe? Mais uma vez aparece a Lisa Mary, né? Na época a esposa do Tim Burton. Ela é a mãe do personagem do Johnny Depp, né? Ela se encontra com ele novinho. E assim, tem uma parada que eu só reparei esses dias quando fui rever. A câmara onde ela morre, né? Que é uma câmara de tortura, tipo um sarcófago com uns espinhos.
Uma dama de ferro.
É a mesma câmara do Batman Retorno, onde o Bruce Wayne aperta lá no aquário, aí abre o sarcófago, ele entra, os espinhos retraem e ele acaba descendo por um tobogã.
Então, tá uma dama de ferro o nome desse sarcófago aí.
Aí, ó. Informação que o Bruno tá entrando aqui.
Iron Maiden, é isso aí, entendeu?
Também cantava Medo do Escuro ou não? Isso aí era mais tranquilo. Mas, cara, assim, é muito, muito maneiro, cara. Primeiro que eu era apaixonado pela Wandinha, né? Quando eu era novo. E ela tá adulta nesse filme, tá linda, linda mesmo. Tá linda, loura. E segundo, porra, cara, é muito maneiro.
As aparições do Cavaleiro.
As aparições do Cavaleiro, as questões de bruxaria, sabe? O mergulho dentro desse mundo onírico, sabe? A perversão de novo de contos de fadas. E, cara, o filme é violentíssimo. Tipo, tem decapitação o tempo todo, tá ligado?
Tem bastante efeito prático também, que deixa eu gostei bastante desse filme, porque, assim, não que eu tenha percebido na primeira vez, mas você vendo, assim, depois, querendo ver o making-off, querendo se aprofundar, qualquer coisa assim, você fica vendo que muitas das cenas, apesar de, na época, efeito digital já tá sendo usado a exaustão pra fazer certos efeitos, eles insistiram em certos efeitos serem feitos como efeito prático, com manequim, bonecos e outras coisas assim. Só uma cena ou outra assim que dá na cara pra você ver que é utilizado computação, como na transformação do cavaleiro ou a cena da bruxa e tal, mas quase todas as outras cenas são praticamente todas feitas na moda antiga mesmo. Né?
Efeito prático, né?
É maneiríssimo. Né?
É, pois é, cara. Eu acho ele do caralho.
A direção de arte tinha um troço meio gótico com steampunk também, ainda que não fosse steampunk, mas a estética era
mais o Johnny Depp. Isso, que tinha, né, um visual, cara, mais steampunk, né?
Porque tinha
ele tinha que retratar,
né,
de certa forma um homem da ciência, né? Tanto que você...
Os objetos que ele usa.
Sim,
é meio essa pegada.
Tem os maquinários,
né,
assim.
Eu não revi, mas eu lembro muito. Eu até queria rever pra ver se tinha alguma coisa ou se era só estética, assim.
Não tinha nada assim na cara que fosse voltado pro steampunk. Era mais o visual que foi utilizado pra distanciar ele da cidade em si, que era mais...
Interiorana, né?
Interiorana, é.
Mas alguém falou aí que o filme não é tão aclamado quanto eu deveria, mas, cara, o filme ganhou Oscar pra caralho. Ganhou Oscar de direção de arte, melhor fotografia pro Lubezki, ganhou melhor figurino.
Sim, mas eu já sinto que esse, a galera já começa a colocar como um Tim Burton menor, assim.
Entendi.
Tem gente que nem sabe que o filme é dele.
É, pois é. É
meio retardo, né?
Eu era apaixonado pela Miranda Richardson, era a mãe da Christina Ricci lá, a Lady Mantessa.
Eu era apaixonado pelo Christopher Lee.
Aí sim.
Que é outro resgate dele, né? Agora.
Pois é, pois é.
Agora um outro Drácula.
Foi o primeiro resgate do Tim Burton do Christopher Lee, foi nesse filme.
Foi.
Que você vê que ele aparece tão pouco que ele já tava debilitado, ele já tava doente nessa época, se eu não me engano.
Já tava quase batendo as botas.
O Christopher Lee em 99?
Sim. Não, ele ainda fez os Senhor dos Anéis, Bruno.
Ele fez coisa aberta, cara.
2001.
Ele já tava, debilitado. No Senhor dos Anéis, ele também, ele praticamente não faz nenhuma cena que ele esteja em pé sem um dublê de corpo.
Ele gravou até álbum de heavy metal.
Mas ele não tava em pé no palco, cara.
Ele não tava fazendo bate-cabeça.
Não era pra tela metalo, pô. O padre que tu... Você não lembra, não, Fratello Metallo? Um padre que cantava metal em sacristão.
Não lembro.
Era maneira essa, cara.
É Ghost isso, Felipe?
Cara, não. Vou mandar depois pra vocês. É muito maneiro. Pô, esse filme tem o Michael Gog, que é o nosso querido Alfred. Tem o Imperador lá, o Ian McDiarmid.
É verdade. O Palpatine tá lá também.
Tem o Jeffrey Jones, que isso, também, né, faz mil filmes com o nosso querido Tim Burton.
Tá em todos, né, cara?
Casper Van Dien, que aí
grande
realmente...
ator, né, cara?
Um puta ator. Virou diretor, fez Sleeping Beauty. Puta filme.
Puta filme, meu.
Mas é isso, cara, é um filmaço, eu acho do caralho.
É, eu gosto também, gosto bastante.
Vamos falar de um filme ruim agora?
Planeta dos Macacos?
É. Vamos falar de Planeta dos Macacos.
A gente precisa falar, vocês já falaram no outro podcast, não falaram?
Falamos, mas é bom relembrar, né, cara? Que aquele podcast tinha 12 pessoas.
Nossa, mãe.
Cara, eu posso começar sendo advogado do diabo pra depois começar a esculachar?
Claro.
Você gosta do filme?
O filme é bom porque tem o Mark Wahlberg, é isso?
Não.
É bom porque tem uma
macaquinha sexy. Caralho, essa frase nem existe, cara. Olha o que você tá falando. Não, então, o filme ele engana. Aquela abertura do Hans Donner, dos vasos, fazendo não sei o quê, uma parada, porra, barroquíssima e tal, é uma enganação terrível, porque parece que o filme vai ser bom. A abertura é muito, muito boa mesmo, tá ligado? Aí, tipo assim, a parte do macaquinho lá, o Pericles, é na nave e tal, tentando manejar a parada, e aí quando começa a dar
ele
errado...
Ele chama Pericles mesmo?
Chama Pericles. Ai, caralho, você é ridículo, cara. Olha aí, tá vendo? Por isso que a gente não chamou o Bernardo, cara. Olha aí.
Eu não lembrava.
Mas enfim, a partir do momento que aparece o Mark Wahlberg, o filme vai no...
Mark Wahlberg.
Cara, vai numa ladeira que é impressionante, cara. Tipo assim, é assustador, cara. E assim, é uma tentativa do Tim Burton de se... De Tim Burton... Na... Burton... Deixar os seus características.
É isso aí, isso aí.
Eu lembro que na época que esse filme saiu, muito se falava, né? Porra, mas vamos fazer um remake lá, o Planeta dos Macacos é um clássico do sci-fi dos anos 60 e tal. E ele falava que não era um remake, era uma nova versão do livro.
Uhum.
Querendo já se safar da bosta que ele fez. Porque, tipo, não compare nada com o original.
Cara, eu não sei, Alex. Eu tenho a impressão de que ele acha o filme dele maneiro.
Ah, eu acho que não, cara.
Eu acho que não também. Ele já deu várias declarações falando que ele não acha maneiro e tal. Meio que se desculpa.
Que não é o filme dele, cara. Tipo, não tem filme de... a marca registrada dele. Sexualiza a personagem feminina como fazia lá nos anos 60. Mas nos anos 60 a gente até entende. Porque era o normal da época. Agora
nisso. Cara, mas a menina lá é extremamente sensual perto da Rick White, né, cara? Tipo, e assim, sexualizar ela é óbvio que é uma merda, mas, cara, cena de sedução.
A macaca?
De macaco, sim, é a Lisa Mary, é a esposa dele. Com
Helena Bonham Carter.
Não, querido. Essa cena da macaca, que se chama Nova, inclusive, é a Lisa Mary, é a antiga esposa dele. Ele tava com as duas esposas no filme. A Helena Bonham Carter faz o Michael Jackson e a.
Yes, Michael Jackson!
Pô, todo mundo achava parecido com o Michael Jackson.
Ah, não, todo mundo não.
É, parece mesmo.
Ah, isso virou piada até, velho.
Virou, isso? Cara, virou. Piada, virou amor. Meme,
parece antes de ter meme.
É, devia
porque
ter.
Porque ele tava sem nariz na época, tá ligado?
Devia ter uma comunidade no Orkut falando que era.
Ah, devia. Mas, cara, a cena, assim, é foda, porque eu consigo entender. Tem alguns macacos ali que você olha e fala, porra, meu Deus do céu, tem uma.
Ó, trata eles com respeito, é símios, tá?
Não? Ah, tá, entendi. Ah. Tem uns símios no filme que você olha e você percebe que tem um ator ali tentando fazer alguma coisa, né? Mas, cara.
O Tim Roth tem.
O Tim Roth, velho. Puta que pariu, tá muito. Muito ruim, cara. Muito ruim.
Tipo, o Diamante.
Eu acho assim, o lance dele tentar fazer os macacos hiperrealistas também, tendo movimentos parecidos com os de macaco mesmo, sabe? Ficou muito, muito caricato.
Ele envelheceu mal, né, cara?
Na tem o Mark Wahlberg tentando ser humano.
É, aí ele deu errado, né, cara? Não só isso, cara. Eles invertem as falas do original, tá ligado? Eles trocam lá, o cara fala, ah, tire suas mãos imundas de humanas de cima de mim, o Mike Clark Duncan fala, o Charlton Heston pagando um mico gigante como o pai do
coitado do
Tim Hutton, do Tim
Hutton. Ele já tava gagá já.
Não, e assim, ai, velho, é muito ruim. É muito ruim.
O final, né, cara?
É muito errado aquele final.
O fim da tentativa de chocar. Isso aí foi a Fox, né?
Cara, não sei. Eu sei que, assim, no livro que eu tô lendo, um monte de crítico fala que as pessoas iam várias vezes no cinema pra poder tentar entender aquele final, tá ligado? Todas as teorias são ruins. Assim, uma teoria que fala que o Mark Wahlberg, ele parou realmente na Terra e, como dentro da lógica do filme do Tim Burton, quem se lança primeiro no tempo chega depois, o Tim Roth parece que aprendeu um jeito de manusear a nave e ela foi na direção da Terra. Então ele chegou antes do Mark Wahlberg e, entre aspas, colonizou o planeta, por isso ele virou o Abraham Lincoln deles lá, entendeu?
Nossa. É, mas é isso mesmo.
Ele voltou pra Terra no passado do Mark Wahlberg. Isso.
Não, ele foi pra Terra pelo mesmo caminho que o Mark Wahlberg, e quando ele passou pelo buraco negro, seja lá o que for, o Vortex...
uma tempestade espacial, um bagulho
isso,
assim.
Isso, isso. Um Vortex de tempestade cultural. Aí, quando ele chegou... e quando ele chegou na Terra, ele acabou dominando daquele jeito. Outras pessoas acreditam que o Mark Wahlberg, ele não foi pra Terra. As coordenadas estavam erradas, ele acabou parando no mesmo planeta, que aquele planeta dos macacos não é a Terra, do filme inteiro. É um outro planeta. Tem gente que acha que ele parou no mesmo planeta, só que anos depois e começaram a fazer um culto em relação ao Talos, né? Que é o personagem do Tim Roth.
É porque, se eu não me engano, e eu não vou ver esse filme de novo pra ter certeza, os macacos que ele encontra nesse outro planeta são da evolução daquele Péricles que ele tentou resgatar,
né? É isso aí. Agora, a maluquice pra mim é o macaco fazer essa pegadinha do malandro, né? Ele falar, eu vou fazer um Abraham Lincoln macaco aqui.
Nossa,
que da hora, velho.
Nossa,
que eu vou colocar a estátua minha, vou fazer a estátua do Abraham Lincoln macaco, sacou?
É uma tentativa boba de replicar a força do final original. Só que assim, eu não lembro o nome desse monumento aí do Lincoln.
Memória.
Monumento ao Lincoln.
Esse
monumento do Lincoln sentado na cadeira, ele não é tão forte quanto é a Estátua da Liberdade. A Estátua da Liberdade, você vai na China, as pessoas sabem quem é. Você fala do Lincoln aqui em Gramacho, talvez as pessoas não saibam. Vão achar que é o atacante do Flamengo. Então, tipo assim, é uma tentativa. Tudo bem que assim, eu li o Pierre Paul.
Vamos fazer uma Estátua da Liberdade, uma caca, né, cara?
É uma Estátua da Liberdade segurando uma banana.
A explicação é próxima do que é o livro do Pierre Boulez, né, cara?
Só que no caso do Pierre Boulez é Torre Eiffel, né?
Eu não lembro mais, cara. Eu li esse livro já tem um tempo. Aliás, é um.
Ele é feito de banana?
É um bom livro.
Não é.
Que não, cara.
Não é Donkey Kong, não, cara. Porra.
Seria melhor,
né? Caramba, cara, muito ruim, né? Cara, mas esse filme, ele passou pela mão de muita gente. Ele quase foi dirigido pelo Oliver Stone. O Oliver Stone chegou a escrever algumas coisas. Ele ia ser feito lá nos anos 90. Charlie Chin e Tom Cruise quase fizeram um filme. O Sam Raimi foi cotado pra fazer. James Cameron, Chris Columbus. É muito parecido, entre aspas, com o que aconteceu com o Superman Retorno, sabe? O filme foi sendo adiado.
Cara, quer dizer que o Planeta dos Macacos poderia ter sido pior, né? Dirigido pelo Chris Columbus.
A ideia de um roteiro do Adam Rifkin era de fazer um filme parecido com Gladiador, sabe? Uma guerra de castas, e seria uma continuação direta do primeiro filme, do filme de 68. Uhum. Return of Apes, tá ligado? Só que aí, tipo, acabou não rolando, depois ele falou, o filme do Gladiador é muito parecido com o meu. Aí é fácil também, né? O filme fez sucesso, filho bom tem muito pai, né? O fracasso é órfão.
Mas o filme ainda é divertido.
Ah, você acha? Eu acho muito merda, cara. O beijo tá na boca da carta, é muito ruim, cara.
Eu pelas cenas do Paul Giamatti. Sou de
você é maluco, cara.
Tem uma loura bonita no filme só.
Uma filha é Linda Harrison.
Linda Harrison?
É, do filme de 68. A nova.
É.
A mulher é linda, inclusive.
Nossa, ela é muito bonita. Puta que pariu.
Bom, e aí a gente vai pro último filme, né, dessa era de ouro, que é o Peixe Grande e Suas Histórias Maravilhosas.
2003, né?
É, esse filme eu tenho uma relação meio que de amor e ódio com ele. Porque ao mesmo tempo que eu acho ele lindíssimo, achei ele muito bonito, muito onírico e tal, essa calma. Essa papagaiada. Essa papagaiada. Ao mesmo tempo que tem toda essa papagaiada, também tem algumas marcas que começariam a perder fôlego na filmografia do Tim Burton, sabe? A questão do pai, né? Os apelos, as histórias com muita cor, um elenco meio perdido, sabe? Apesar de que eu acho que nesse daí, o Ian McGregor, por exemplo, tá muito bem. Até o Dr. Manhattan tá bem no filme, bizarramente, cara, né?
A mão dele começa a ficar mais pesada.
Eu discordo um pouco, cara. Eu acho, assim, que o Peixe Grande é um dos filmes que mais ele tenta se distanciar. Talvez, assim, por tentar mostrar que ele tinha alguma maturidade pra falar de um assunto muito mais sério do que ele tinha falado até então. E ele realmente não tem todo aquele maneirismo visual que a gente tanto discutiu aqui, assim. Ele tem de outras formas. Ele tem uma outra pegada visual. Ele não é tão expressionista, ele não é tão gótico. Ele faz isso só com alguns personagens que aparecem ali do filme. E pra mim, é o filme que ele, pelo que veio depois, parece que ele gastou todo o talento dele ali.
Ah, não, isso sem dúvida. Mas assim, o que eu tô falando é, por exemplo, ele faz um cara gigante. Aí ele mete um CGI que é completamente caricato, cara, sabe? É bem complicado. E assim,
ele usa os enquadramentos também pra exagerar.
Sim, mas aí eu acho que talvez, enfim, o diretor de fotografia desse filme é o mesmo diretor do Entrevista com o Vampiro, uhum. que é um filme de uma fotografia muito bonita, né, cara? Indiscutivelmente. Sim. Mas pra mim, pelo menos não funcionou, porque muita cor, sabe? Muita parada e muito personagem.
É, mas você vê, é uma história que tá sendo contada, né? O cara tá contando essa história. Então, o contar a história envolve imaginação. Então,
sim,
não
sim.
é algo totalmente realista, né? Então, ele tenta ser, mas ao mesmo tempo ele joga fantasia. Uhum. Eu acho que esses momentos mais fantásticos do filme ajudam muito, mas ele é um filme muito humano, sabe? Um filme de sensações mesmo, assim. Então eu acho que é o Tim Burton provando. Ele podia fazer um outro Edward pegada completamente diferente. É um filme que tem muito coração.
Eu acho que eu acho maneiro dele que ele acaba conversando, de certa forma, com o entre aspas, né, novo cinema hollywoodiano que surgia ali Sim. na metade dos anos 90 pra cá, né? Tem coisa pra caramba de Wes Anderson, de Spike Jonze, de Paul Thomas Anderson.
É que eu entendo que vocês tentam comparar aqui. Visualmente ele não tem a cara do Tim Burton, mas eu acho que o Peixe Grande, ele transpõe isso mais como um filme do Tim Burton pela narrativa dele, que o filme traz a mesma narrativa que você consegue encontrar, por exemplo, no Edward, de como ele está contando a história, de como os eventos estão se passando, apesar do visual não ser o mesmo que ele costumava usar.
É, de certa forma, né, usando um termo que todo mundo gosta aí, é uma continuação espiritual, né, do...
É, eu lembro que esse eu vi no cinema e ele me surpreendeu muito, porque a gente tava vindo ali do Planeta dos Macacos, eu já tava meio desanimado com o Tim Burton, né? Porque eu sempre gostei muito do trabalho do cara por conta desse apuro visual dele. E embora tenha apuro visual no Peixe Grande, é uma história diferente, mas é uma história que se encaixa muito no que ele gosta de contar. E eu saí do cinema, assim, muito surpreendido, porque eu vi ali um diretor que cresceu muito.
Roteiro adaptado, né? O Peixe Grande.
Sim, e o domínio dele do drama, realmente, e dos personagens ali, era uma coisa que ele não tinha demonstrado com tanta maturidade. Eu acho um filme que mostra o Tim Burton amadurecido. O que acontece depois desse filme, eu acho inexplicável, assim. O cara realmente...
Rápido, cara. Abdução.
Só pode, cara. Porque não é possível. O cara que chega no que ele fez no Peixe Grande, e é um filme que me emociona até hoje, toda vez que eu vejo, eu realmente fico emocionado com o filme, fazer logo na sequência o
Fantástica Fábrica de Chocolate
é um negócio inexplicável pra mim. Não faz sentido, sabe?
Os 30 minutos, 40 minutos finais desse filme
são maravilhosos. É, o elenco todo é muito bom, o Will McGregor tá excelente no filme. Eu assim, não tenho muito o que criticar, de falar de coisas que não funcionam desse filme. Pra mim, tudo funciona muito bem.
O meu problema com ele é mais assim, nesse filme ele deflagra, né, de certa forma, os problemas dele com os pais, né? É um filme sobre paternidade e tal. E aí ele acaba tornando isso uma coisa muito recorrente. O Ang Lee também fez durante um bom tempo um monte de filme sobre isso. O Hulk do Ang Lee é um filme com problemas de paternidade.
Sim.
Não tinha necessidade, sabe? Apesar de eu gostar do Hulk do Ang Lee.
Eu também
gosto. Mas assim, nesse filme, pelo menos, ele soa equilibrado. Nos outros, essas questões, especialmente na Fantástica Fábrica de Chocolate, é muito ruim. A relação do Johnny Depp com Christopher Lee era isso, né? O Christopher Lee era um dentista e o Johnny Depp gostava de comer chocolate.
É isso aí.
Porra, é muito merda, cara. E nesse filme não, cara. Esse filme é maravilhoso, isso.
Tem isso no livro original, por acaso, da Fantástica Fábrica de Chocolate?
Ah, não li, cara.
É, eu também não li. Eu sei que o filme ele adapta diferente do filme original das letras originais do Roald Dahl nas músicas, né?
Uhum.
E o filme original fazia uma criação própria ali. Mas
nossa, nem gosto de lembrar daquele desse filme.
O filme original...
Já lembro dos...
Nossa.
Palumpa original, né?
Umpa Lumpa.
Nossa, velho.
Não, então, o Umpa Lumpa do filme tá no Peixe Grande. Ele é um dos parceiros do Danny DeVito. Aí eu olhei e falei, meu Deus do céu, já fiquei com medo dele se multiplicar e começar a dançar. Né? Cara, é muito ruim, né, cara?
Mas acho que é isso, né? Alguém tem algo além pra falar?
Ai, não, cara.
Todo mundo cansadão, né, velho? Vai chegar no nosso filme, ninguém vai ter vontade de falar mais nada.
Eu tô mais cansado que vocês.
Você nem falou nada, cara.
Tu tem um marceneiro de mão cheia aí, cara.
O que eu apanhei da internet aqui.
Ah, isso
realmente. Na verdade, foi o que mais falou, né? Porque tinha que falar duas vezes.
Repetir
toda hora. Pois é, né?
Nossa, mãe do céu. Mas é isso, né, cara? O Tim Burton é um diretor de bastante autoralidade. Eu ainda levo um pouquinho, assim, um pouquinho mesmo de fé de que ele vai fazer um filme legal com Dumbo, até porque eu gosto muito da animação e acho que é o campo onde ele se destaca, né, que é fazer contos de fadas meio bizarros. Espero que não seja uma coisa tipo Alice.
E no trailer o visual tá lindo.
Cara, é. Mas assim, pode ser enganação também, né?
Pois é. Mas...
eu tô achando tudo muito fake nesse Dumbo, sabe? E não tá o fake teatral lá de lá atrás, assim. Mas o Dumbo, sei lá, tá meio esquisito, assim. Eu não consegui comprar totalmente. O visual do Dumbo tá legal, o visual dos personagens.
Ah, o cenário, que você quer dizer, né?
É, o cenário tá meio fake. Isso é uma coisa que eu tenho percebido muito. Ele tá usando muito maquiagem digital nos personagens.
Ah, não, é muito feio, muito ruim isso. Eu achei que você tava reclamando do Dumbo. Queria que tivesse um ator elefante. Tanto ator elefante querendo trabalho aí, né, cara? O cara botando digital.
É porque vamos reforçar que não é live action, né, gente?
Nossa, cara, que negócio chato, cara. Caralho, cara. Parabéns, gente. Ó, vocês são gênios.
Tem o um filme do Rei Leão. Rei Leão não é live action?
Ai, não tem humanos. Nem o Mowgli é live action. Porque o garoto, ele na verdade é branco. Eu não sei, eu só queria zoar o lance do Tim Burton ser muito racista. Mas é isso, gente, apesar do Tim Burton...
Nossa,
Nossa
senhora.
Cara, pelo amor de Deus, tira essa porra da edição, velho.
Isso é foda, porque, porra, quando ele queria usar um ator negro pra fazer o Robin, não deixaram. Ele queria usar um ator negro pra fazer o Jimmy Olsen e não fez o... Aí o cara é racista, é foda, né?
Mas botou o Harvey.
Ele queria usar um ator negro pra fazer o Doom.
Nossa, cara, tá bom.
Meu Deus, cara.
Depois ele fica bolado com ele, ficou rindo. Péricles, claramente racista.
Tira isso da edição, foi editor.
Pelo amor de Deus.
Pelo amor de Deus, velho. Encerra isso antes que pior, né?
Eu não lembro como é que encerra. Encerra você.
Fala tchau. Tá bom.
acabou essa bosta. Bosta não, foi massa.
Então é isso, galera, queria agradecer a participação de todo mundo, em especial do Alex aí, que veio gravar aqui com a gente. Espero que vocês tenham gostado do programa. Se vocês acharem que vale a pena a gente gravar uma segunda parte sobre os outros filmes,
não vale não.
Mas escrevam aí no Facebook, Twitter.
Vai chamar era do martírio,
respeito, né, cara?
Pede pra gente gravar de outra coisa.
A gente analisa aí se vale a pena ou não.
A gente vai lançar a parte 2 do Tim Burton logo depois que lançar a parte 2 da história da DC.
Vou te falar. Nossa, que eu tô planejando essa história da DC pra 2019, hein?
Ah, vai dar.
Depois do podcast do Robocop.
Pra esse ano, isso.
Isso.
Vou te falar que eu gosto de alguns filmes dessa leva, Frank Winnie, Sweeney Todd, que todo mundo odeia, eu acho legal.
Pô, adoro Sweeney Todd, cara.
Eu gosto de Sweeney Todd também.
É o Noiva Cadáver também.
Noiva Cadáver, é muito legal.
É, já dá pra falar mais de dois.
Aí, ó, viu? É. Vai dar programa, gente.
Ah, vai dar.
3 horas, 3 filmes, ó. 1 hora cada filme.
Então é isso, galera.
Eu com problema na internet pra ficar repetindo.
5 horas,
então. Você não vai ser nem convidado se não arrumar.
Caralho, pelo amor de Deus, nunca mais, cara. Caralho, se arrependimento matasse.
Bom, então é isso, galera. Abraços e até a próxima. Daylight come and me won't go home. Work all night and I drink a rum. Daylight come and me won't go home. Stack banana till the morning come. Daylight come and me won't go home. Come Mr. Tallyman, tally me banana. Daylight come and me won't go home. Come Mr. Tallyman, tally me banana. Daylight come and me won't go home. Live 6 foot, 7 foot, 8 foot bunch. Daylight come and me won't go home. 6 foot, 7 foot, 8 foot bunch. Daylight come and day, oh. Daylight come and me won't go home. Day, is a day, is a day, is a day. Daylight come and me won't go home.
a beautiful bunch, a ripe banana.
Daylight come and we want go home.
Hide the deadly black tarantula.
Daylight come and we want go home.
Live
6 foot, 7 foot, 8 foot bunch. Daylight come and we want go home. 6 foot, 7 foot, 8 foot bunch. Daylight come and we want go home.
Day, is a day, is a day, is a day.
Daylight come and we want go home.
Come, Mr. Tallyman, tally me banana.
Daylight come and we want go home.
Come, Mr. Tallyman, tally me banana.
Daylight come and we want go home.
Daylight
come and me one go home.
Day.